Young Pod, um oferecimento Young Rubicon Brasil. We energize business.
Boa noite. Eu atrasei um pouquinho, mas acho que vocês também estavam enrolados, então não ficou tão ruim. Me apresentar um pouquinho, quer dizer, eu estou vindo intermediado, né, pela Casa do Saber, me apresentar um pouco para vocês e fazer esse módulo de aula. Bom, eu sou psicanalista, sou psicólogo, psicanalista, tenho meu consultório, estou vindo de lá, por isso me atrasei também, peguei os caminhos para marginal complicados, né, mas ao lado, além de ser psicanalista, tenho meu consultório de psicoterapia propriamente dito. Eu sou professor desde que me formei, há uns 21 anos, na ESPM, eu estou há 19 anos, um bocado de tempo, dou aula numa pós de psicanálise na PUC, daí eu trabalho clínico mesmo, mas entre esses dois trabalhos, entre trabalhar, dar aula para alunos de comunicação, propaganda, marketing e ser psicanalista, eu acabei tomando um pouco como linha de trabalho, meu doutorado tem a ver com isso, enfim, as coisas que eu publico tem a ver com isso, há uma certa relação entre funcionamento mental, sofrimento humano e cultura, quer dizer, elementos da nossa cultura, da nossa vida, que provocam na gente, né, um jeitos de funcionar mais ou menos bons para a saúde, digamos, formas mais, enfim, contemporâneas de sofrimento, de doença, se quiser uma palavra mais comum, e talvez tenham sempre existido, mas a cultura da gente super estimula. Então, bom, na verdade, um colega de vocês perguntou, bom, esse formato de aula é uma aula, quantas aulas são, se tem um módulo, na verdade isso é o que eu estudo, então eu vou falar hoje um pouquinho para vocês de uma aula, tem um módulo da Casa do Saber que é de 4 aulas, na ESPM a gente passa um bimestre trabalhando isso, é o que eu estudo, basicamente, mas acho que dá em uma aula para contar algumas coisas que no mínimo convidem vocês a ler coisas, enfim, ir atrás de outras coisas que tem a ver com isso. Um jeito então de começar essa aula, eu gosto de começar da seguinte forma, contar para vocês um pouco dessa ideia do funcionamento mental acelerado pela cultura da gente. É quase tolo, mas eu acho que faz uma imagem que eu acho que é boa, né? Imagina o seguinte, que a nossa mente funcione de uma forma bem genérica, né, numa alternância entre atenção e memória. A gente dedica uma parte da nossa energia a prestar atenção nas coisas, a percepção, a recepção de estímulos que vem de fora, e episodicamente, periodicamente, a gente tem que dar uma recolhida, e aí a gente se desinteressa um pouco do mundo de fora, recolhe, e nesse recolhimento essa informação recebida vai ser acomodada, vai ser relacionada, vai ser, enfim, aquietada, para que eu possa de novo ter disponibilidade para receber informação de fora, né? A gente alterna, a gente pulsa, né? Passa parte do tempo ligado para fora, parte do tempo recolhe. O ciclo grande disso, todo mundo sabe, né, é o ciclo do sono, né? Então, pessoas normais, onde quer que elas vivam, não aqui em São Paulo, não a gente, mas elas, as pessoas normais da estatística, né, dormem 8 horas por dia. Né? Estatística é aquela coisa que ninguém tem 1.2 filhos, vocês sabem disso, né? Estatística é um virtualzão. Então, em média, dorme-se 8 horas por dia, significando que a gente passa 16 horas do dia trabalhando, produzindo, recebendo informação, e aí recolhe. Essas 8 horas, elas não são desperdiçadas. Né? Nosso chefe acha que a gente trabalhasse 7 delas, né? Mas enfim, não é jogada fora, né? Eu quando tinha 17 anos de idade achava isso um desperdício enorme, né? tanta música para ouvir, tanto livro para ler, tanto namoro para namorar, e eu dormindo 8 horas, 9 horas parecia mal, né? Depois de ter essa aula eu comecei a achar que não era tão mal assim. Esse tempo de recolhimento é um tempo de justamente poder aquietar a informação e eu poder acordar legal no dia seguinte para produzir de novo, né? Se der tempo a gente veria junto um pedacinho de 5 minutos, 10 minutos do filme O Clube da Luta. Vocês devem conhecer, de 99, do David Lynch. Uma das frases mais bacanas do filme é: quem tem insônia nunca está dormindo e nunca está acordado. Se você não dorme, você não acorda. É simples assim. Se você não dorme direito, você não acorda direito em condição de fazer suas coisas. Então a gente precisa desse tempo para aquietar e acordar de novo ligado. Além desse período grandão, 16 por 8 horas, em média estatística, a gente sabe também intuitivamente, mas isso aí é estatístico mesmo, a cada 10 minutos a atenção de todo mundo oscila, pesca. A gente consegue prestar atenção muito, né, em qualquer coisa por uns 10 minutos. Depois de uns 10 minutos, por mais interessante que seja, a gente dá uma pescadinha. Pensa em outra coisa, fecha o olho, limpa o salão, sei lá o quê, faz outra coisa e aí volta, reconecta para aquilo que está fazendo. A gente também tem essa pequena oscilação. Né? Isso acontece o dia inteiro, isso é do nosso ritmo. A gente precisa dessa alternância para poder, então, aprender, poder estar ligado e produtivo. Tá? Esse movimento cíclico é do funcionamento da nossa mente. Né? Um bom jeito de falar a respeito da nossa cultura, então, por nossa cultura, vamos então só definir uns termos. A gente chama de mundo moderno, um pouco filosofia, ciências humanas, psicologia. Mundo moderno é século XVI e XVII, Shakespeare para o Descartes. Né? O mundo moderno começou lá. E dizem que acabou lá pelo meio do século XX. O nosso mundo não é mais moderno, ele é contemporâneo. Moderno é até ontem, contemporâneo é nós. Né? Então vocês conhecem algumas expressões, são super já banais, desde os anos 70, criou-se a expressão pós-modernidade. A expressão está decadente, é mal falar, pega mal. É uma expressão antiga, pós-modernidade. Hoje usa-se mais alta modernidade ou hipermodernidade. Vocês conhecem também as expressões necessariamente. Né? Quando chamam a gente de pós-modernidade, alta modernidade ou hiper, o que quer se dizer é que todo mundo percebe que algo do mundo moderno acabou, mudou, mas a gente não sabe bem onde é que a gente está ainda, não tem nome para a gente ainda. Então só coloca esse prefixo para dizer que algo mudou. Né? Em geral, costuma-se datar isso dos anos 50 para 70, em algum momento do pós-Segunda Guerra. E a explosão da cultura de massa de TV nos anos 70, em algum momento aí, houve uma alteração muito grande no ritmo da nossa vida. Houve uma aceleração muito grande das experiências, né? Da velocidade, do acesso de informação que a gente tem e quer ter. Então também é bom para definir termo. Eu não sou um cara romântico, no sentido que eu diria há bons tempos, quando não tinha celular, internet, nada feito. Eu acho que isso é... Eu não viveria sem isso, não sei se vocês prefeririam. Eu não sou um cara que preferiria viver 100 anos atrás. De jeito nenhum. Penicilina é bom. Né? Não viveria 100 anos antes. Para definir também. Então a ideia é um mundo acelerou. Essa aceleração, que vocês vivem absolutamente cotidianamente, né, significa algumas coisas, alguns recursos novos e algumas perdas de recurso da gente de 20, 30 anos para cá. Então imagine o seguinte, se eu puder entender com vocês que a gente trabalha numa alternância de percepção e memória, né, a primeira coisa que a gente pode dizer, vocês sabem disso perfeitamente, né, é que o mundo da gente exige a gente na percepção o tempo todo. A gente tem cada vez menos tempo para dormir, para ficar sozinho, para dar um tempo, almoçar com calma, respirar. Agora são 7:30 da noite, vocês não estão em casa, desculpa a crueldade, indo descansar, vocês estão aqui ainda em atividade por mais uma hora e meia, duas horas. Né? O mundo contemporâneo é aquele que exige da gente atenção para com a exterioridade o tempo todinho. E eu tenho cada vez menos tempo para recolher, tempo para a memória. Né? Imagina a seguinte situação, bom, uma situação simples, eu vou dar um exemplo que é da SPM, mas ele acaba funcionando, vocês vão conhecer também, vocês vão reconhecer isso também. Uma imagem simples da SPM que é assim: os alunos têm de manhã, nos primeiros dois anos, três aulas, das 7h20 a 10 para 1 da tarde. Então o cara entra em aula 7h20 e 7h30, digamos de fato, vem lá um cara de economia e dá a aula dele, o cara é economista, ele adora o que ele faz, ele dá a aula dele cheia. Depois tem o intervalo de 9 a 9h20. Para que serviria, teoricamente, esse intervalo? Para você dar um tempo. Né? Aquele tarado de economia parou de falar, agora você fecha o caderno, respira, toma um ar, sei lá. Né? Mas o que é que a gente faz de fato? A gente corre para a quadra. Na quadra, para conversar, para ver vídeo, para ver, horrível, bateria da SPM continua horrível. Vai fazer um monte de coisa nesse intervalo que é muito mais agitado do que a aula. 9h30, digamos, né, tem que voltar para a aula. É bem difícil porque a quadra está tão legal. Mesmo assim, eu estou saturado do assunto e eu volto e eu estou conversando ainda, com aula ou sem aula. Aí vem um segundo cara dar aula e um pequeno intervalo e um terceiro dar aula. Né? No intervalo eu também aproveitei para falar muito. O que acontece então? Se eu passo das 7h20 da manhã até 10 para 1 da manhã, em plena atividade, ligado em alguma coisa, não é difícil a gente se dar conta de que isso não vai funcionar, isso não vai render. Em algum momento, entre 10h30 e 11 da manhã, o aluno diz, ou não diz, mas é o que acontece, deu, não entra mais informação. O cara está lá, ele assina a presença, ele faz quando é chamado na chamada, né? Ele está ali, né? Mas ele não está mais absorvendo informação, não tem mais condição de absorver informação. Perceba, isso é, é uma imagem muito boa. O aluno está na terceira aula, digamos, né? E ele é capaz de dizer logo depois se a aula foi legal ou não, se foi engraçada ou chata. As sensações estão lá. A aula foi legal? A aula foi legal. A aula foi chata? A aula foi chata. Mas qual foi o conteúdo da aula? Eu não tenho a menor ideia. No dia seguinte, se eu vou continuar a aula, o cara não lembra do assunto da aula. Então percebam que psicologicamente é interessante, a ordem das sensações está lá, eu desfrutei a aula, me diverti ou não, mas eu não guardei nada daquela aula. Eu não tinha mais condição de assimilar aquela informação. Essa imagem. Segunda imagem, vocês conhecem também. Um dos problemas dessa aula para vocês, 7h30, é que eu me sinto redundante. Vocês conhecem isso tão bem ou melhor do que eu. A experiência, pelo menos, vocês devem estar em plena experiência. Em todo caso, lá vai. A palavra estresse, vocês conhecem o termo naturalmente. Está aqui. Né? A gente usa em inglês, mas já tem em português, é bem feio, estresse. abrasileirar, tá no Aurélio, né, a palavra. Estresse, a princípio, ele não é nada ruim. Estresse é estado de prontidão. Ele é um recurso importantíssimo da nossa mente, do nosso corpo. Então, se eu vou fazer uma apresentação de um trabalho muito importante, se eu vou dirigir em estrada, se eu vou declarar meu amor a alguém, se eu vou para uma situação crítica, né, de ruptura, o meu organismo entra num estado de estresse, que é liberar adrenalina, né? É exatamente como susto. Extremidade fria, dilata a pupila, solta adrenalina, eu fico ligadão para dar conta daquela experiência, né? Passada a situação, a prova, a declaração, a apresentação de um trabalho, depois de um tempinho meu metabolismo vai voltando ao normal. Eu entrei em estado de prontidão para reagir a uma situação específica, maravilha, e agora eu posso voltar ao meu ritmo normal. Exemplo meu, vou deixar bem imaginarizado isso. Imagina que no feriado agora, bom, eu viajei com minha mulher e com minha filha, tá bom? Aí eu, sei lá, peguei 3 horas de estrada, né? Em 3 horas de estrada, eu fico vendo no marcador o limite que eu posso andar para ser multado. Mas eu venho a 129 pela estrada, o melhor que eu puder, eu venho vindo pela estrada. Se eu passei 3 horas dirigindo a 129, né? Quando acaba a dersa, começa a marginal e tem que tirar o pé para 90, eu já começo a esmurrar o volante. 90, que saco. Eu tô no giro do 130, andar a 90 é muito chato. Quando eu faço a primeira voltinha na Ponte das Bandeiras para parar na Tiradentes, no primeiro farol, eu quero dar um tiro no farol. Eu tô no giro rápido, né? Até eu me restabelecer ao ritmo normal do 20 por hora, 60 por hora farol, demora muito. Mas aí volta. Depois de umas horas eu voltei a princípio normal. Estresse é uma coisa muito bem-vinda, é um recurso de prontidão. Você fica ligado para reagir a uma situação de crise, de ruptura, né? Olha só que coisa curiosa, a cultura da gente conseguiu pra gente, a gente conseguiu juntar dois termos contraditórios. Crise é ruptura. No Japão é oportunidade, mas é problema deles. Pra gente é só ruptura e problema mesmo. Aquela aula de autoajuda não ajuda a gente, né? Crise é oportunidade de perder o emprego e tal. Crise é ruptura, diferença, né? Crônico é o que dura ao longo do tempo, vem de cronos, né? Então eu criei, num livrozinho que eu escrevi a respeito, eu criei a expressão de que no mundo a gente vive numa situação de que é do crítico crônico, o estresse contínuo. Eu passo meu dia matando o leão, eu passo meu dia de emergência atrás de emergência. Eu acordo atrasado e assim eu rodo o meu dia. Eu tenho situações estressantes do começo ao fim do dia. Então não é vida normal, crise, né? E volta ao normal, é crítico crônico. Crítico crônico deveria ser uma contradição em termos. A gente conseguiu essa belezura de experiência, a gente vive estressado. Primeira reação, vocês conhecem isso, primeira consequência que isso vai ter ao final do nosso dia, né? Quando a gente chega em casa, no caso da gente hoje, digamos 9h30, 10, 10h30, não sei onde é que vocês moram, mas quando a gente chegar em casa hoje, depois de ter acabado todo esse período, né, a gente, a princípio, deveria ir desacelerando. Então chega em casa, toma um banho, mastiga, já que comeu mal no almoço, come uma comidinha caseira, conversa um pouquinho com a família, dá uma relaxada, meia luz, né? Só que a gente chega muito ligado, irritado do trânsito, trabalhou demais, a gente veio no giro do estresse, e quando chega em casa e deveria começar a desacelerar, eu não consigo desacelerar. Se eu chegar em casa hoje às 10 da noite, colocar um CD de canto gregoriano no CD, eu vou dar um tiro no meu aparelho de som. Eu não vou suportar aquilo. Eu preciso de alguma coisa que esteja no meu giro. Eu vou ligar a TV, né, ou eu vou... A pior coisa que a gente faz, né, eu vou para a internet. Já que eu estou sem sono, vou um pouquinho para a internet. Né? E eu e vocês e todo mundo, acesa aquela luminosidade na nossa cara, quando você piscar de novo são 3 da manhã. Né? Entre responder e-mail e dar uma olhadinha nas novidades, hoje não tem tanta, da Isabela e tal, do terremoto, entre fazer essas coisas, você vai estar exausto, vocês conhecem a experiência, lamento imaginar que vocês conheçam como eu essa experiência, vocês estão exaustos, né? Amanhã tem que acordar muito cedo porque tem mais leão para matar. Você deita na cama exausto, mas não consegue dormir. Insônia. Você frita na cama por horas. Assim que você percebe que você está com insônia, você fala: ah, estou com insônia, piorou. Eu tenho que... pronto, acabou, né? Sua noite foi para o espaço. Que significa dormir? Né? Dormir significa entregar-se, soltar, relaxar. Dormir é especificamente isso, né? Pessoas de muita idade, velhinhos, né? Meu pai está assim, talvez os pais, avós de alguns de vocês, pessoas de muita idade têm muito medo de dormir, né? Porque têm medo de já não acordar. Né? Então, pessoas que estão muito doentes, que estão muito velhinhas, né, não relaxam para dormir. A gente que está numa situação diferente, a gente tem medo de acordar mesmo, né? É um pouquinho diferente, né? Mas em todo caso, a gente está exausto e não consegue dormir. É horrível a sensação, vocês conhecem. Então, o que acontece? Então, a imagem que eu uso aqui para vocês é a imagem de que agora houve um parafuso que espanou. Né? Esse regime de estresse crônico no qual quase todos nós vivemos, para mim, é uma outra imagem que eu fiz, isso, parafuso que espanou. Em geral, a gente vai girando, fazendo força para girar o parafuso, de acordo com a resistência que encontra no material que está entrando o parafuso. Está fazendo a força proporcional. Né? Uma hora a gente girou tanto, que a gente gira em falso. Esse girar em falso é um regime cada vez mais corriqueiro para todos nós. A gente sai de agitação em agitação. Fim de semana tem 40 coisas para fazer. A gente tenta vencer as 40 coisas. A gente chega exausto no fim do feriado. Né? A gente não consegue desacelerar. Tá? Então, primeiros efeitos. Por exemplo, esse, a insônia. Então, vou sintetizar um pouquinho agora teoricamente. Né? Primeira ideia, então, é que toda a nossa energia... Nessa cultura que a gente vive, cultura contemporânea, cultura urbana, cultura que eu amo e não quero outra, estou insistindo nisso, ok? Né? Não estou propondo uma volta à caverna de jeito nenhum. Mas, digamos, é algo que a gente aprende a fazer. Nossa energia é inteirinha sugada para a superfície da nossa experiência. Eu tenho que estar ligado o tempo todo, atento o tempo todo. Hoje eu me dei um presentinho, eu resolvi não vir de carro para cá. Eu estava no meu consultório, falou, bom, se eu vier de carro e eu nunca vim aqui e é horário de trânsito, eu vou ficar hiper estressado. Então, eu vou pegar um táxi. Eu não me dei muito bem com o taxista. A música era horrível, o cara estava mais perdido do que eu. Em todo caso, eu não tinha que dirigir, pelo menos. Mas a ideia é, bom, não vou dirigir por meia hora, assim eu consigo, né, não ter que ficar atento ao farol, ao carro e tal. Mas, em geral, a gente vai justamente girando assim. Então, a ideia vai ser, nossa energia é toda sugada para a atenção, nós temos cada vez menos condição, menos tempo para ficar ligado no que a gente pode chamar de uma interioridade, de um mundo da gente, de compreensão, de entendimento. Tá? O que a gente vai virando? A gente vai virando com muita facilidade. Então, nós somos muito capazes de reagir a esse excesso de demanda que cai sobre a gente. A gente vira muito bom em responder rápido. A gente responde mais rápido, provavelmente, que qualquer outra geração já respondeu. Nós temos uma velocidade para fazer projeto de um dia para outro, trabalho de um dia para outro, texto de um dia para outro, que é impressionante. Né? Eu me sento, essa aula que eu já preparei várias vezes, a qual é o tempo dela? 2 horas? Eu me sento e não deve dar 10 minutos, que eu seleciono uns slides. A gente é rápido, a gente é ágil nesse negócio. Né? O custo disso é que provavelmente a profundidade que a gente consegue ter em cada coisa que faça é muito pequena. Né? Vou dar para vocês um exemplozinho também, de novo é um exemplo de faculdade, mas eu acho que como vocês também são novos, afinal vocês não estão tão longe assim, eu acho que o exemplo não vai estar tão terrível e certamente aplica-se ao trabalho em alguma medida. Né? Alguns semestres de faculdade, na SPM, algum tempo, o segundo semestre, né, é conhecido como o mais carregado de trabalho. Então, chega o aluno num certo momento, ele tem que entregar por semana, né, 4 ou 5 trabalhos. Cada matéria é a mais importante, cada urgência é maior do que a outra, e o cara tem que entregar 4 ou 5 trabalhos por semana, né, no final do semestre, para conseguir passar. Né? E a faculdade, acho que é pouco, tem que dar mais trabalho mesmo, é isso aí. O que acontece, então? Os alunos se organizam de forma a entregar. Então, atribuem, você faz isso, eu faço aquilo, ou desenvolve uma capacidade incrível de copiar e colar, obviamente, né? E desenvolve, então, se a faculdade demanda tarefa, eu aprendo a fazer tarefa. Ao final de cada semestre, a maior parte dos alunos passou de ano, sem nenhuma DP, entregou todos os trabalhos, mas provavelmente não leu uma boa parte deles, eu estou sendo gentil. Né? É tarefa? Toma tarefa. Eu faço a tarefa. Eu me torno um profissional tarefeiro. Né? Vocês sabem o que é isso no trabalho. Que horror fica o trabalho. Mas se pedem tarefa, eu dou tarefa. A qualidade dessa tarefa é zero, é a mais beira que eu puder. Né? E eu mesmo não aprendi um dedo daquilo que eu acabei de repassar. Eu passei de ano, eu não aprendi nada. A não ser a mover com muita agilidade informações. Vocês, né, sabem disso em qualquer meio, em jornalismo isso é muito terrível, meio acadêmico é terrível, para vocês também, as pessoas não sabem mais o que significa copiar ou roubar a ideia do outro, não tem mais esse conceito, com Google Imagens rodando, né, com a velocidade que eu tenho, com o sampler que eu tenho, eu vou simplesmente incorporando informações alheias, eu não abro aspas não, para citar referência. Né? A gente virou nossas incríveis máquinas, boas máquinas, de produzir então esses arranjos, né? Sem se preocupar muito com autoria, procedência, a gente entrega. Tá? Isso significa, então, essa capacidade de gerenciar a demanda, a gente aprendeu a fazer isso, joia, e o custo que isso custa. O custo que isso custa é, né, esse esvaziamento, essa superficialidade, digamos, nas coisas. Isso vai ter a ver com relacionamento, a gente chega lá já já, isso vai ter a ver com as coisas que a gente faz em geral. Tá? Até aqui faz sentido? Tá tudo bem? Se quiserem ir comentando alguma coisa, a gente vai indo. Então aparece a ideia, então, né, da energia concentrada na superfície, cada um de nós se sente acuado, cada pessoa que vem em minha direção, com mais um trabalhinho para mim, eu já, né, já recebo com a mão assim, né, imagem para vocês desse excesso de demanda, que é traumatizante, eu me fecho para caramba, imagem simples. Uma coisa que eu também fiz pela minha qualidade de vida, por incrível que pareça, eu consegui, morando em São Paulo, na região dos Jardins, o meu consultório é a 5 quadras da minha casa. Eu moro na Doc Lobo, atendo no Conjunto Nacional. E 4 manhãs por semana dou aula na SPM, eu vou de metrô. Foi uma coisa que eu fiz por mim. Né? Uso o carro mais para a filha do que para mim, propriamente, mas achei que era uma boa, né, fazer isso e tal. Mesmo assim, nas 6 quadras que eu ando, da Doc Lobo até o meu consultório, naquelas esquinas que vocês conhecem, eu não sei dizer quantas vezes eu sou assediado no caminho. Por alguém que pede informação e pede dinheiro e dá um flyer e chama alguma coisa. O tempo todo alguém vem, né, para cima da gente nesse caminho. O que é que, como legítimo paulistano, né, que eu sou, eu aprendi a fazer? Eu aprendi, na Paulista, a andar através das pessoas. As pessoas vêm, eu sequer olho, a pessoa me chama e eu nem... Eu não vou ter o tempo de discriminar, né, se aquela pessoa é realmente um ser humano necessitando de uma ajuda humana ou se é mais alguém querendo pedir alguma coisa, vender alguma coisa para mim. Né? Então a gente vai criando, a gente consegue criar essa capa de insensibilidade, porque se a gente for atender a cada demanda, a gente enlouquece. Né? Muitos anos atrás, dando essa aula na SPM, um aluno falou, começou a rir na aula, eu perguntei qual que era a graça, ele respondeu que ele era do interior do estado de São Paulo. E que no primeiro ano que ele morou em São Paulo, ele fazia exatamente isso. Ele atendia cada pessoa, que é o que o abordava na rua. Resultado, ele chegava atrasado em todos os lugares, ele dava R$1 para cada um. No meio do caminho, ele já não tinha mais o dinheiro da merenda dele, né? E além de tudo, o seguinte que pedia e ele não dava, ficava bravo com ele. Como é que você não tem? Eu já dei para 20. Bom, para mim você não deu. E ele falou que ele chegou, então, do interior em São Paulo, tentando atender cada demanda. Depois de um ano em São Paulo, ele já era um legítimo paulistano de casca grossa, né? E o que eu digo, imagino que vocês digam também, eu não estou dando conta de mim, eu estou atrasado, né? Eu estou no vermelho, eu estou atrasado, tenho que atender isso, tenho que atender aquilo. Se eu não consigo dar conta de mim, como é que eu vou conseguir prestar atenção na outra pessoa e ver do que ela precisa? Como é que eu vou ter solidariedade, atenção, se eu estou me sentindo no prejuízo? Se eu sinto que o mundo me agride constantemente, eu me defendo. E eu não consigo nem sequer, não é maldade não, né? Eu não consigo nem sequer olhar para o lado, porque eu estou super na defensiva, eu estou armado até os dentes. Tem uma versão pior do que andar na Paulista a pé, é andar na Paulista de carro. Então, quando eu coloco meu carrinho no farol da Doc Lobo São Luís, lá com a Paulista, vem 20 pessoas para cima do meu carro. E o nosso carro são extensões da gente, são a nossa segunda pele. Quando vem um cara pôr a mão no meu carro, eu me sinto ofendido, agredido, invadido, tira a mão daí. Né? Quando eu estou andando na rua, eu sou gordinho, mas eu sou ágil. Se a pessoa vem para cima, eu desvio. Né? No carro não dá, vem alguém pôr a mão no meu carro, eu sinto ódio. Né? Eu me sinto agredido e me sentindo agredido, eu respondo, né, com um ódio que eu acredito, eu tenho certeza, ele é só reativo. Eu sou boa pessoa, eu só estou reagindo, né, ao fato de ter sido agredido. Então, a ideia toda é, eu vou, então, o mundo vai demandando, o mundo vai aparecendo, eu vou criando recursos de superfície para atender a esse mundo, né? Mas eu vou me encapsulando, né? Eu vou me fechando desse mundo, me tornando entorpecido, indiferente, né, com relação às outras pessoas. De novo até aqui, tudo bem? Contar uma historinha para vocês, que não é tão curta, mas acho que vale a pena contar, eu gosto muito de contar. Se vocês dois já devem conhecer, mas eu acho que ela é preciosa pra gente. Não sei se você, pra falar de mundo moderno, Shakespeare versus Shakespeare, Freud ainda, diferente do nosso contemporâneo, não sei se vocês já ouviram falar de uma historinha que eu gosto muito, que é a seguinte. No século XVI, nasceu no Ocidente a leitura silenciosa. Já tinham ouvido falar disso? É super interessante, não parece que nasceu, né? Nasceu a leitura silenciosa, né? O que que significa isso? E ler silenciosamente, ler sozinho, em silêncio, foi um dos mecanismos mais importantes do mundo moderno para eu criar repertório interno, fantasia própria, mundo interno, capacidade de ficar sozinho, me divertindo com minha fantasia. A leitura fez isso, né? Como é que nasceu isso do mundo tradicional medieval para o mundo moderno depois, né? Os grandes livros da humanidade até a Idade Média eram livros rituais, né? Bíblia, Mahabharata, Livro dos Mortos, Odisseia, Ilíada, sei lá mais quais, quando vocês puderem imaginar, os grandes livros da humanidade são livros religiosos rituais. Eles vieram de contadores de histórias, sacerdotes, que acumulavam tradição oral. Num certo momento, aquela tradição oral foi fixada num livro. A nossa Bíblia, mais ou menos no século VIII, ganhou essa versão dominante hoje, mas tem mil versões apócrifas, né? Certamente não houve um Homero que fez a Odisseia e a Ilíada. Devem ser dezenas de autores que foram acumulando aquela história, né? Aqueles livros, então, são livros religiosos, de rito. Um sacerdote lê para uma comunidade, para a religião, para religar todo mundo, para contar de onde a gente veio, quem é a gente, né? Os livros eram lidos em voz alta por um sacerdote para ligar, para fazer uma comunhão entre as pessoas daquela cultura. Vocês sabem disso por cultura geral. Imagina quantas Bíblias podiam circular na Europa na Idade Média. Relativamente, muito poucas. Lembra o nome da rosa? Né? Cada Bíblia copiada em letra gótica à mão, com iluminura no canto. Imagina o tempo de reproduzir uma Bíblia, quantas poderiam existir circulando? Muito poucas, e na mão dos padres. Só quem sabia ler era padre, para começar. E os padres não gostavam de que as pessoas leigas lessem. Imagens do nosso mundo, que é todo moderno, contemporâneo e antigo ao mesmo tempo, imagem mais recente. Minha mãe nasceu em 1930, numa cidadezinha no interior de Pernambuco. E ela contava que, quando ela era pequena, o padre da cidade não deixava as pessoas lerem Bíblia em casa, terem Bíblia em casa. Era muito perigoso ler sozinho. Você podia virar protestante, acho que era a ideia. Você podia começar a interpretar e discordar do padre. Então, esse livro, a Bíblia, estava na mão do padre, né? Mundo moderno, 1600, Gutenberg traz da China a imprensa, começa a produzir Bíblias, basicamente, né? Então, acontece o seguinte: as pessoas começam a ter, então, os burgueses em nascimento, começam a ter livros em casa, Bíblias em casa, começam a ler sozinhos, né? Esse negócio de ter Bíblia em casa trouxe algumas coisas muito, não vou desenvolver, que são muito longas, mas duas experiências importantíssimas. A primeira é: eu leio a Bíblia em casa, entendo aquela passagem de um jeito. Vou ao sermão de domingo, não concordo com a interpretação do padre. O que acontece? Eu questiono esse padre, o padre não gosta. Isso vai ter a ver com a origem do protestantismo. Quem tiver formação em sociologia um pouquinho lembra Max Weber, Ética Protestante, Espírito do Capitalismo Moderno. Né? A outra experiência: bom, o indivíduo vai ler e vai questionar a autoridade. Outra experiência é: eu vou ler sozinho. Quando eu leio em silêncio, quando eu leio em casa, eu imagino que as pessoas liam que nem a gente aprende idioma, né? Lê falando. E depois está sozinho, lê de boca fechada. Ler individualmente de boca fechada faz o quê? Você cria a sua fantasia privada, individual. Pega um livro rico que nem o Velho Testamento da Bíblia, aquele que é mais violento, com mais sacanagem, o Velho Testamento, né? O segundo é um pouquinho morno, mas enfim, o Velho é bem quente, né? Pega um livro maravilhoso, de verdade, não é brincadeira, que nem o Velho Testamento, e você lê aquilo, e a quantidade de imagens que você faz é um absurdo. Pega a seguinte experiência para eu poder voltar para onde eu estava. Imagina que vocês vão ver, já aconteceu com vocês, vocês vão ao cinema assistir um filme sobre um livro que vocês já leram. Né? Como, não é sempre, mas quase sempre é decepcionante. Não é sempre, tem algumas grandes exceções, mas quase sempre é. Porque faltou aquela passagem, porque não era assim que você via o personagem, porque sua fala favorita não está lá, porque você imaginou aquelas personagens daqueles lugares, e o melhor filme do mundo não é daquele jeito. Experiência de superficialidade, só esse exemplo para eu poder ir adiante, né? Então, a minha experiência lendo O Nome da Rosa, né? Eu li o livro em 1980, quando saiu. Eu tinha 15 anos e tinha tempo, né? Fazia colegial, tinha muito tempo. Então li 500 páginas do Nome da Rosa, achei maravilhoso, legal e tal. 6 anos depois saiu o filme do Jean-Jacques Annaud, né? Que é um filmaço com Sean Connery, Christian Slater, Murray Abraham, um filmaço de 2 horas, né? E eu fiquei assim decepcionado, porque uma coisa é ler 500 páginas, e 500 páginas eu lia em umas 20 horas. Uma coisa é morar 20 horas, né, em Menk, né? Outra coisa é passar por 2 horas lá, Né? É bem diferente a relação que você tem com essas coisas. Agora imagina um moleque, né, que está hoje começando a ler as coisas do mundo. Ele pega numa mão o livro O Nome da Rosa, pesando um corner, pesando um quilo, custando uns R$90, com 500 páginas, o livro O Nome da Rosa. Onde é que eu vou arranjar no mesmo ano tempo para ler 500 páginas? Na outra mão, pesando 50 gramas, o DVD de banca R$19,90 de um filmaço, O Nome da Rosa. É quase irresistível, a gente há de convir, né? Que o moleque vai ver o resumo do resumo, né? Vai ver o filme, não vai ao livro. Então, de novo, o resultado disso, a gente tem acesso e informação como nunca se teve. Mas a nossa experiência, nossa relação para com essa informação é absolutamente mais chã, ela é mais superfície mesmo. Né? De novo, consequência disso, vamos lá, contrapartida disso. Consequência disso é a insônia, eu já falei. Outra coisa incrível, a nossa enorme dificuldade de estarmos sozinhos. Se lá dentro não está habitado por leitura, por fantasia, por memória, se não tem coisa lá dentro, quando eu vou monologar, não rola. Assim, o Hamlet passa, o Hamlet do Shakespeare, 1600, redondinho. Ele passa 3 horas de peça, 2 lendo e monologando. Né? A gente não, quando a gente vai monologar, o papo não rola. Você vai monologar, pô, tá frio, né? Tá quente, acabou a conversa. Ah, e aí, bom, liga a internet. A gente vai para fora rápido. Né? Imagem boa também dos alunos, das férias da gente, vejam se combina com vocês. Essa imagem também, ainda imaginarizada. O cara está então trabalhando muito, digamos, no fim de semestre, entregando tantos trabalhos por vez, exausto. E ele se pergunta, quando é que isso vai acabar, quando é que isso vai acabar, quando é que vem férias? Chega um certo momento, ele entrega o último trabalho antes das férias. O último trabalho, o último choro com o professor, ele entrega o último dos últimos, ele está livre, ele está de férias. Né? Entregou. Vai para casa, entra em coma, dorme 3 dias. Quando ele acorda 3 dias, ele fala, uhul, que beleza, não tem trabalho para fazer, então eu vou... Nesse eu vou 3 dias de Sony Channel já se passaram em seriado e você não conseguiu ainda dar forma para o que você quer. Né? Depois de muito tempo, seus amigos viajaram, por exemplo, você não tem mais o que fazer. Né? Você não consegue se ocupar com outras coisas, você está sozinho de férias. Se você ficar em silêncio por muito tempo, uma coisa muito perigosa pode acontecer. Você pode fazer uma pergunta. A pergunta em geral é, por quê? Por que é que eu faço o que eu faço? Por que é que eu estou onde eu estou? Né? Brincando, não brincando, vocês entendem. A última vez que alguém me perguntou alguma coisa, ou eu pensei, eu tinha 3 anos de idade e me perguntava por que, que o céu era azul e de noite não. Né? Foi de uma pergunta boa que eu fiz. Depois eu entrei no pré-primário e do pré-primário até agora nunca mais eu tive tempo de pensar propriamente. Eu só estou cumprindo colégio, colegial, vestibular, faculdade, emprego. É assim que as coisas são. Né? Então eu estou fazendo porque é assim que as coisas são. Né? A hora que você para em silêncio, o que pode te dar é essa incrível pergunta, vazio e por quê? Eu quero isso, eu quero essa vida, eu quero trabalhar nesse lugar, eu quero trabalhar, eu quero morar em São Paulo, eu quero família, eu quero ter filho. Ah, aí vem a pergunta, o nome dessa pergunta a gente chama doença, depressão. Antes que você tenha a segunda ideia, que pode envolver um rifle, por exemplo, mas você chega à segunda ideia, seu pai fala, você está muito doente, meu filho, mas não se preocupe, você vai tomar uma bolinha, né? Em 15 dias você vai ficar super contentinho. O nome de pensar e perguntar é depressão. Desligar, sair do ritmo, sair da correria, o nome de não pertencer à loucura é depressão. Você está super doente, não se preocupe, nós vamos te medicar. Né? Isso é um clássico hoje. O pai não banca ser pai e colocar limite no seu filho. Seu filho é adolescente, acelerado, vitalizado. O pai não tem saco para lidar com ele, chama isso de DDA e vai mandar o psiquiatra medicar. Dá um sossega-leão no filho. Não estou com tempo ou com saco de lidar com ele, então vamos resolver isso, né? Mais rapidinho. Né? Então, de novo, eu fico sozinho, eu não me aguento. Tá? Para poder passar para o próximo passo, mais uma desses, eu não me aguento sozinho, é uma experiência de consumidor que eu tive de uns anos para cá, desde que virei pai justamente. Eu comecei a frequentar uma forma de turismo que eu só conhecia há 3 anos, que são os hotéis fazenda do interior de São Paulo. Né? Eu não costumava ir, mas aí com um filho pequeno virou um bom negócio, viagem para Itu, Itatiba, né? Atibaia, uma hora e pouquinho, velha fazenda de café, não vale mais a pena produzir, não rende mais, vira hotel fazenda, beleza. Então você sai pouquinho de São Paulo, super estruturado, um resortzinho, né? Para descansar com a família. A primeira vez que eu fui, vocês devem conhecer, é um fantástico chamado Dona Carolina, conhecem? Né? Itatiba, é super legal. Aí eu cheguei lá na primeira noite com minha mulher e minha filha. Na primeira noite que eu cheguei, para meu horror, enfiou-se por baixo da porta um papel A4 com a horrível programação do dia seguinte. Era um pesadelo a quantidade de coisa que era para fazer. Assim, começava com o café da manhã com o tio, né? E depois a hidroginástica, e depois a caminhada, e depois tinha coisa para fazer das 7 da manhã até as 11 da noite. O conceito, a campanha diz isso: você está de saco cheio de ter um filho, não está? Então vem aqui no Mazarop, entrega seu filho pra gente às 8 da manhã e você vai recolher ele com uma pá e uma vassoura às 11 da noite. Ele vai estar morto. Você vai poder dormir, ler jornal, namorar, se sua mulher também quiser, enfim. Você vai poder respirar um pouquinho, mas assim, a propaganda é essa. Mas a programação vem completamente fechada, é super estressante, né? Por que é que eles fazem isso? Os caras são muito bons de margem, eles não são bobos, né? Qual que é o conceito aqui? É super legal o conceito. O consumidor diz: eu quero sossego, eu quero ir para uma fazenda. Mas se eu for para uma verdadeira fazenda, depois de 3 horas eu estou enlouquecendo de ver o boi ruminar a mesma coisa. Eu vou querer matar esse boi. Eu digo que eu quero sossego, paz e nada, mas eu não aguento. Eu tô nesse giro. Então olha só como os caras são, de verdade, inteligentes, né? Eles montam o hotel fazenda, dizem que se você não quiser aderir, você não adere. Mas basicamente eles não vão te deixar sozinho, angustiado. Eles vão te ocupar. Você vai ser estruturado por eles. Você sozinho pode virar geleia. Você não está acostumado a ficar sozinho e organizar você seu dia. Então não se preocupe, alguém vai estruturar do lado de fora você, né? Você não vai ter que dar conta de você também, não. Você diz que é sossego, mas você não aguenta ter sossego. Tá? De novo, faz sentido? Né? Somos cada vez mais dependentes da exterioridade. Essa é a ideia. Eu não sei estruturar meu dia. Alguém precisa estruturar para mim. Mas o consumo é bem importante, é um capítulo bem importante. Economia, psicologia, a nossa relação de consumo. O homem moderno, aquele do Max Weber, ele inventou uma coisa chamada poupança, né? O homem moderno é um homem voltado, foi, Deus o tenha, um homem voltado para o futuro. Ok? Então ele é o homem que faz revolução, ele evolui. Essas palavras revolução, evolução, mudança não existiam na Idade Média. O mundo estava pronto e acabado. As palavras revolução, evolução, dinâmica, mudança, todas as palavras modernas, o mundo era vivido em função do futuro. Então o homem moderno poupa para o futuro. Ele acumula, o protestante Max Weberiano, ele acumula, mas ele não goza, ele não desfruta. Ele só guarda porque um dia ele vai poder comprar a casa própria à vista. Um dia ele pode precisar. Então ele não goza, ele é reprimido, ele é freudiano e Max Weberiano, ele é um cara muito reprimido, com muito pouco prazer, ele acumula. Qual é a nossa experiência por oposição? Os economistas perceberam no começo do século que poupança é muito bom para o sujeito, é muito ruim para a economia do país. O negócio é botar o cara para gastar e consumir. Né? Então essa invenção incrível da qual nós somos presas e beneficiários, o crédito. Homem moderno, poupança. Homem contemporâneo, crédito. E vocês sabem disso, né? Nós somos assediados por crédito. A gente recebe cartão de crédito que a gente nunca pensou na vida. Dão limites para a gente no cheque especial que a gente nunca pediu na vida. É claro que a gente paga por isso, mas parece que estão oferecendo, né? Eu não preciso esperar para comprar a minha TV. Eu posso, isso já é velho para a gente, entrar no submarino e comprar em 12 vezes sem juros. Eu sei, mas não sei que tem juros lá dentro, né? Eu posso gozar já, eu posso ver a Olimpíada agora, né, com a TV nova e pagar daqui 12 meses, né? O crédito virou uma coisa louca para todos nós, né? A gente recebe no consultório gente que compra também, bom, não só dos dois lados do consultório, por assim dizer, gente que se perde completamente de crediário em crediário, compromete 2/3, 4/5 do seu rendimento mensal. Isso é dramático nos Estados Unidos e é dramático aqui também. Né? O cara vai de financiamento em financiamento, comprometendo, girando, né, alguns salários dele, sem perceber que está fazendo isso. Então, qual que é a ideia? Se eu tenho crédito, eu não resisto. Não precisa nem ser papel, moeda, é cartão, é chip, é mágico, né? É super mágico, é super fácil, e eu não resisto. Então, olha só que coisa curiosa. Um homem que faz poupança, uma pessoa que faça poupança, é uma pessoa que consegue se conter. Então, por incrível que pareça, eu terminei de pagar meu mês, sobrou 3 coisas, né? Eu vou gastar uma e vou guardar 2. Eu me contenho, fazer poupança é muito difícil. Então, mas eu estou gerenciando, né, a mim mesmo. Quando chega no crédito, a ideia do crédito gera um tipo de experiência que é: eu não tenho limite, eu não consigo parar. Eu só paro agora, essa fala é super comum desculpa, em consultório, eu só paro quando estourou o limite do cartão de crédito. Quando estourou o limite do cheque especial. E aí a pessoa se endivida, quebra, leva anos para recuperar isso tudo e algumas pessoas, vocês sabem, não sei se vocês já fizeram isso, pedem, assim conseguem zerar sua dívida, quebram seu cartão de crédito, pedem para não ter cheque especial. Porque dizem, eu não vou conseguir me conter. Se tiver espaço, eu vou me espalhar. Eu não consigo me centrar, me estruturar, né? Eu vou até onde deixam eu ir. Essa ideia de uma personalidade diluída, que se dissolve, que não consegue ter limite, que é tentada pelo gozo imediato do crédito, né? É um tipo de personalidade, é uma estrutura de personalidade. Né? É um consumista, por assim dizer. Isso é um longo assunto, tem um quilo de aula sobre consumo também, né? Mas o consumismo chega, vocês trabalham com isso provavelmente. Né? Quando é que o comportamento é vício? Né? Nossa cultura é cheia de vícios. Vício por droga, por consumo, por ginástica, por sexo, por comida, etc. e tal. Eu tenho, vocês têm algumas compulsividades. Né? Que significa um comportamento virar vício? Um comportamento vira vício a hora que tem a seguinte virada. Até um certo momento você vai em direção àquilo de que se trata para adquirir um diferencial de prazer. Você está bem, mas você quer sua sobremesa favorita. Você está bem, mas você quer aquele disco novo que saiu, aquele DVD novo que saiu. Uma roupinha nova para ir para a festa. Né? Aí é desejo. O vício vira vício quando há a seguinte inversão. Agora você precisa fazer aquilo de que se trata para ficar normal. Ou seja, eu vou comprar porque faz tempo que eu não compro, faz tempo que eu não compro uma roupinha, faz tempo que eu não compro DVD. Eu sou eu, aquela piada velha de uisqueiro, eu só sou eu depois da segunda dose. Essa ideia de que para ficar normal eu tenho que ter feito aquilo, se eu não fizer aquilo eu sinto falta, eu sinto abstinência, síndrome de abstinência. Para eu ser eu tenho que fazer aquilo, isso não é mais um prazer, um desejo, uma fantasia, isso a gente chama clinicamente, isso é uma neonecessidade. Eu me arranjei uma neonecessidade. O paradigma disso é a cocaína e o crack, sem dúvida alguma. São os mais medonhos, o que o viciado faz, ele passa o tempo todo pensando em como vai conseguir a próxima dose. A vida do cara é como é que eu chego na próxima dose. Né? Isso vale, na cocaína e no crack isso é dramático, isso é paradigmático, mas isso vale para sexo, isso vale para consumo, isso vale para ginástica, isso vale para trabalho, workaholic também. Né? Eu passo o tempo todo pensando, né, na próxima dose. Esse giro compulsivo nem dá mais prazer. Eu faço isso só para não ficar angustiado, mas eu nem sinto mais prazer. Né? O exemplo dramático do meu, para não ofender mais ninguém, eu sou viciado em comprar livro, DVD, CD. Né? Mesmo CDs, eu compro CDs, acredita? Eu compro coisa para ouvir música em casa, devo ser o último cara a fazer isso. Mas enfim, compro CD. Né? Eu já cheguei mais de uma vez na vida, né, a comprar um livro ou um CD sem lembrar que eu já tinha em casa. Né, comprar uma segunda vez. Ou antes de ouvir aquele CD, já comprar outro. Né, porque aí comprei. Aquele está no celofane, eu comprei e nem ouvi. Mas o auge da minha doença, né, de consumista, eu confesso para vocês, foi chegar. Já fiz mais de uma vez. Ir a uma certa loja, escolher um DVD, por exemplo. Né, bacana, quero DVD. Vou até o caixa, pago pelo DVD e vou embora sem levar o DVD. Quando um animal faz isso. O que ele está querendo dizer? O que está acontecendo? Quando um animal faz isso, é porque o comportamento de consumir ganhou absolutamente autonomia com relação ao produto. Eu consumo porque eu consumo. Não é porque eu precise, eu vá desfrutar aquele bem de consumo. Vocês conhecem isso. Sinto que chovo no molhado em boa parte dessa aula, mas enfim. Eu não vou desfrutar aquele bem de consumo e não vai me acrescentar coisa nenhuma. Eu consumo porque eu consumo. Isso é absolutamente compulsivo. Né? A imagem clássica, que eu gosto muito também, como comprador de eletrônicos, menino compulsivo, comprador de eletrônicos, portanto, cada vez que eu compro uma câmerazinha de filmar da Sony, há anos, eu ganho um curso, né, da Sony, porque a gente subutiliza. Ninguém tem tanto brinquedo eletrônico quanto o brasileiro. Vai na França e compara, né, o nosso notebook, o nosso celular, as nossas câmerazinhas de vídeo. A gente tem isso como alto valor na nossa cultura. A gente usa tudo isso como máquina fotográfica, máquina de escrever. A gente subutiliza, a gente compra porque é legal, porque é o novo modelo, mas eu não sei nem... Né, eu pego o Fórmula 1 para andar no meio da cidade. Né? Eu consumo porque eu consumo, isso é compulsivo, isso é da nossa cultura. Naturalmente a publicidade joga um papel importante nisso, mas não é só ela que joga, não é o vilão, alguma coisa assim, mas é claro que é uma parte importante da engrenagem, né? Isso. De novo, tudo bem?
Olha, eu coloquei aqui para falar o nome técnico.
Fez uma acústica.
O nome gostei. Tem um nome técnico, né, na psicanálise para a cultura contemporânea, cultura do narcisismo. Né? Eu coloquei aqui alguns filmes que falam a respeito tanto do exagero dessa cultura. Né? É claro que faltou aqui agora o Tropa de Elite. Faltou aqui, porque ainda também não saiu, tomara que saia logo, Meu Nome Não É Johnny. São dois filmes legais de serem vistos juntos. Né? Mas o Clube da Luta, o Invasor, vocês conhecem o Invasor, do Beto Brandt? É um filme nacional maravilhoso. O Paulo Miklos faz um vilão fantástico, né? Já tem agora o quê? 15 anos quase, Assassino por Natureza, do Oliver Stone, né? Tem 10, aí tem aqui esses 3 aqui, esses 4, talvez seja uma linha tentativa de fazer outra coisa no mundo contemporâneo, que não só ser narciso sobrevivendo, tentativa de fazer vínculo, portanto, né? O Closer tem isso, o Central do Brasil tem isso. Esse é um filme alternativo do ano para retrasado, Eu, Você e Todos Nós é uma Graça. Dá para encontrar no Crash, dá para encontrar isso também. Tentativas de criação de vínculo. Vocês viram Meu Nome Não É Johnny? Né? Mesmo, é um filme muito, muito interessante. A personagem da juíza, a Cássia Kiss, tem algumas falas que são bem interessantes também, de uma espécie de humanização do mundo. E não é um julgamento só técnico, é um julgamento propriamente empático, é bacana. Mas enfim, o nome disso é Cultura do Narcisismo, né? Eu vou dar, pera um pouquinho. Eu gosto muito disso com Cultura do Narcisismo também. Essa frase, para mim, explica muito desse superfície que gira sozinho. Uma celebridade é uma pessoa conhecida por ser muito conhecida. E um best-seller é um livro que vende bem porque está vendendo bem. Essa inércia da imagem, essa inércia do mercado, sem relação propriamente com o conteúdo, essa foto clássica mostra Luana Piovani sem calcinha. Né? O que faz Luana Piovani? Ela é uma celebridade, basicamente. Ela participa de filme, de programa, mas ela não é uma atriz propriamente dita, ela é ela. Né? Se ela some da mídia, ela aparece sem calcinha de vez em quando, reaparece na mídia, beleza. Né? Ela é célebre por ser célebre. Né? E o livro que vende muito é muito bom, ele vende muito porque ele vende muito. Isso cria um movimento inercial também que diz respeito a isso. Mas enfim. Também dava para render. Aqui a definição. Quem criou a expressão cultura do narcisismo foi um antropólogo americano chamado Christopher Lasch, é esse cara aqui. Né? Eu vou ler para vocês a definição, né, pelo menos para a gente ter esse elemento teórico. Eu estou tentando balancear muito exemplo, muita imaginarização, com um pouco de trabalho teórico, não muito pesado pelo dia e pela hora. Então diz o Lasch, o livro é de 79. Após a evolução política dos anos 60, os americanos recuaram para preocupações puramente pessoais. Desesperançados de incrementar suas vidas com o que interessa, as pessoas se convenceram-se de que o importante é o autocrescimento psíquico. Entrar em contato com seus sentimentos, comer alimentos saudáveis, aprender a se relacionar, superar o medo do prazer. O que isso quer dizer? O que está sendo dito aqui é o seguinte: imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, houve em todo o Ocidente, vá lá, no mundo, um sentimento de engajamento político, né? De que fazer revolução funciona, fazer partido político funciona, uma espécie de otimismo do indivíduo que vota e acredita que o voto dele vai fazer diferença no mundo. Nos anos 60, as pessoas sonhavam com um futuro melhor. Mesmo os hippies, mesmo o pessoal que viajava pesado em droga nos anos 60, vestia esse comportamento como uma utopia, um mundo melhor. Né? Os hippies na frente da Casa Branca, contra a guerra do Vietnã, né? Aquilo era política. Eles estavam manifestando politicamente a vontade individual por paz e por não engajamento no exército. Né? Mesmo aqueles moleques chapados, barabará, estavam fazendo política e pensavam em abrir as portas da percepção, pensavam num mundo melhor. Alguma coisa aconteceu, diz o Lasch, dos anos 60 para 70, que as pessoas começaram cada vez mais a se sentir impotente em termos de fazer diferença no político, no grande. É como se as pessoas tivessem começado a perceber que o voto delas não vai mudar mesmo o mundo. Quem tiver no poder não vai mudar mesmo as leis do negócio. Imagina, isso é terrível, imagina o nosso caso recente de Collor, Itamar Franco, dois do Fernando Henrique, um e-mail do Lula. Grosso modo, desculpa se isso é grosseiro assim, mas grosso, o macro não mudou. As linhas macro realmente não mudaram. Tem estilo pessoal, mais snob um, mais povão o outro, mas a linha macro, e aí você começa a perceber que, bom, pô, o PT do Lula é igual ao Fernando Henrique, é igual ao Collor, não é aí que a coisa se decide, são em outros países, em outras dinâmicas de corporação, de interesse econômico. O governo não faz diferença, seu voto não faz diferença. As pessoas começaram a ter a percepção, correta ou incorreta, de que sua participação individual não fazia diferença no mundo grande, no país, na política. Deixaram de acreditar que podiam mudar o mundo, que nem um jovem dos anos 60 acreditava. Que ele ia mudar o mundo. Então a ideia é sentimento de impotência. Falta de relação entre a minha vida e a escala grande do mundo. Então se eu começo a sentir que eu não faço diferença, eu vou me desinteressar pelo processo. Eu vou cuidar do meu umbigo, eu vou cuidar da minha vida. É isso que está dizendo. Se eu vou descrer da política, se eu descreio da polis, do mundo grandão, agora eu vou cuidar do meu umbigo, vou cuidar do meu corpo, vou cuidar da minha saúde mental com a minha terapia. Eu vou cuidar da minha vida. Mas esse cuidar da minha vida, ele é triste, ele é ressentido, ele parte de uma impotência. Eu não faço diferença grande no mundo. Então, cultura do narcisismo. Narcisismo é superfície, é individualismo, né? É busca do próprio prazer, indiferente do interesse do outro ou da dor do outro. Narcisismo é um conceito grande, a gente não cabe aqui desenvolver, mas vocês conhecem um pouco como senso comum, é esse estar voltado para si mesmo. Mas talvez o mais legal para dizer para vocês, que não trabalham com isso, é que esse narcisista que nós somos, não é narcisista só porque ele se acha um tesão, porque eu só gosto de mim, eu só quero ter prazer. Eu me fecho narcisicamente porque eu me sinto agredido e eu me sinto pouco potente com relação ao mundo lá fora. Digamos que é técnico o termo, desculpem, mas é um narcisismo defensivo. Não é um simples eu me adoro e estou pouco me importando com os outros, eu estou sendo atacado, eu preciso me fechar. Eu não consigo mudar a minha família, então eu vou fazer a minha psicoterapia individual. Eu queria mesmo que papai e mamãe pensassem, né? Mas eles não vão pensar, eu vou cuidar do meu umbigo, deixa eles para trás, tá? Então o narcisismo diz respeito a esse sentido, né, de impotência. Vamos um pouquinho para frente. Bom, eu queria de verdade, como a primeira vez que eu vim para cá, eu não sei como é que vocês funcionam, como é que vocês estão, quanto tempo vocês acham que ainda tem, para eu poder planejar um pouquinho na boa, com tranquilidade. Como é que vocês estão? São 8h15. Não, tranquilo. Pelo menos mais uma horinha, ok? Tá bom, não, só pra gente poder ter uma... Então coloquei aqui a coisa que a gente vinha falando, né? Do defensivo, a intolerância que a gente desenvolve, né? Desenvolvida mesmo, né? Com relação às coisas que estão em torno da gente. Aí, bom, eu coloquei, como dois, a Thais já pediu para mim, né, colocar dois vários temas, alguns temas que pudessem ser mais próximos da experiência sobre isso. Um clássico, um que é bem interessante falar, né, são dois que eu peguei para falar, um pouquinho nossa relação com relação à nossa vida amorosa hoje, né, e relação a trabalho. Né? Não são dois temas quaisquer, vocês sabem isso, vocês sabem disso, é claro, mas se a gente perguntar para uma pessoa, tem um monte de pesquisa que fala sobre isso, se a gente pergunta para uma pessoa, você é feliz? Né? A pessoa em geral responde a essa pergunta segundo dois critérios. Primeiro critério para me dizer se eu me sinto feliz, né? O primeiro critério seria o critério como é que eu estou na minha vida amorosa. Se eu estou bem amorosamente, eu me sinto feliz genericamente. O segundo critério, quase empatando, é trabalho. Se eu estou num bom trabalho, bem sucedido profissionalmente. Então é claro que falar sobre relação afetiva, falar de trabalho, é falar de uma parte de quase tudo da nossa vida, obviamente. Né? Então, bom, na cultura da gente também criamos uma série de recursos, né, e uma série de custos diferentes com relação a como é que a gente se relaciona amorosamente com as pessoas, falar um pouquinho disso. Né? Então, vamos começar assim. Apareceu mais ou menos há uns 15 anos, não muito mais do que isso, uma expressão, um jeito das pessoas se relacionarem, né, chamada ficar junto. Né, eu estou com 42, quem é da minha faixa um pouquinho menos, lembra de quando não existia ficar junto. Né? Quando eu tinha 17 anos de idade, né, a pessoa ou namorava ou galinhava, não tinha meio termo. Né? Ou você se comprometia com a pessoa num namoro, que dava certo ou errado, ou você ciscava propriamente, né? Namoricava, né? Sei lá como é que chamava aquilo, mas galinhava. Galinhar era pejorativo, não era legal não. A menina, mas obviamente, a menina galinha, obviamente, né? É bom para as economias, mas não é bom para namorar e casar, né? Mas mesmo o cara galinha, né? Embora tivesse uma certa conotação, ah, ele é viril, né? Ele come todas, tinha essa conotação pejorativa nesse sentido, mesmo assim, ser um galinha também te dava uma queimada de filme em termos de relacionamento estável. Ser um galinha não ajudava você a namorar e ser bem visto pelo sogro e pela sogra, né? Então você ou você namorava ou você galinhava, digamos assim. Apareceu de uns 15 anos para trás esse recurso novo que eu acho extremamente válido, super legal, de verdade, recomendável mesmo, chamado ficar junto, né? O que, que significa? Varia um pouquinho, mas basicamente ficar junto significava, até certo ponto significa ainda, poder brincar de sedução. Né? Aproximação, olhar, ser olhado, ir no lugar bacana, estando livre e disponível a fim de procurar alguém. Então, de novo, paquerar, ser paquerado, olhar, ser olhado, e eventualmente se aproximar, ter todo aquele movimento gostoso da sedução e aflitivo, angustiante, também, é claro, de aproximar e ver se a pessoa se interessa também. E, em geral, envolve uns beijos, uns amassos, mas, em geral, não muito mais do que isso. Tem gente que ficar significa transar e nunca mais ver, envolve vida sexual propriamente, mas na maior parte da molecada, é dar uns bons amassos, né? Eu falo pro pessoal que tem 20 anos de idade hoje, se soubessem o que mamãe e vovó faziam, iam morrer de vergonha do que fazem na balada. Então acho que a balada é muito louca, mas de novo, quem tem da minha idade, mais ou menos, lembra como é que era a vida sexual das pessoas de 85, 83 para baixo, antes da crise da AIDS. Né? Entre os anos 70 e 83, vida sexual de jovem era uma coisa bastante mais variada do que hoje. Né? Pelo menos em termos urbanos, era bem mais variada. A situação da AIDS deu uma encaretada geral no mundo. Então hoje a molecada vai pra balada achando que é muito louca, a gente dá uma olhadinha no vídeo e fala... Ah, tá bom, se você visse sua avó nos anos 60, você não ia botar uma fé, né? Eu falo pra eles brincando, vovó não tem nem Alzheimer, nem Parkinson, vovó é lesada, muito ácido nos anos 60, né? Ela tá lesada, vovó, mas enfim, vovó e papai, e vocês quando forem vovós e papais também, escondem o jogo, fazem cara de moralista, reclamam porque chega tarde, é que os papais e vovós lembram-se do que faziam quando eles saíram. Essa aqui é a questão, basicamente. Em todo caso, a molecada se acha super, né? Se tivessem ideia. Então, o ficar junto, afinal de contas, não costuma muitas vezes, né? Eu me lembro que num vídeo sobre as baladas SPM, a coisa mais louca que apareceu é que um casal de namorados transou no banheiro. Só eles, a porta fechada. A coisa mais pudica que eu já vi na minha vida. Mas eles apresentavam como se fosse uma coisa, uau, o casal transou no banheiro da balada... Entre si, entre, enfim, né, alguma coisa mais ou menos convencional. Em todo caso, o cara se acha muito louco. Então, ficar junto tem essa cara. O que, que ficar junto tem? O nome disso é os benefícios da ignorância. Vou te dar uma já que você gostou. Eu uso muito essa imagem porque ela é bem preciosa para adolescente. Né? Então, hoje, um adolescente de 13, 14 anos de idade, né, ele pode estar numa roda de amigos e ter na mão dele, pela primeira vez, uma ponta de maconha acesa, e esse cara se sente o primeiro cara no planeta a fumar um cigarro de maconha. Ele sente que está rompendo as estruturas da família, que ninguém na família nunca fez nada tão louco quanto assim. Ele se sente um grande revolucionário, rompendo as estruturas, destronando o reino do pai dele. De novo, se ele tivesse ideia do que o pai dele põe no organismo dele, ele ia morrer de vergonha de acender aquele cigarro de maconha, né? O papai faz a cara disso, mas realmente o cara, ele compra na sala de aula dele, é um colega de sala que foi na favela e trouxe pra ele. Ele faz parte de um mercado, mas ele se sente o primeiro, um único e um grande revolucionário. É impressionante, mas é importante pra ele se sentir assim. Em todo caso, lá vai. Ficar junto, então, significava o quê? A gente pode brincar disso e, sobretudo, pode, no dia seguinte, não ficar mal na dependência do outro. A chave do ficar junto é o não compromisso. Então, você pode ficar com a pessoa, no dia seguinte você não tem que pensar se você deve ligar. Você não, se você ficou dependente da pessoa, você não tem que se preocupar que o outro ficou dependente de você. Né? E o outro vai pegar no seu pé. É mais ou menos sem compromisso. Então dá uma ideia de leveza e de facilidade muito grande. É prazeroso. Né? É bem legal. Né? O que acontece aqui nesse sentido é o seguinte. Se você pega um adolescente de 13, 17, 19 anos de idade ou um adulto entre namoros que fica junto, soa super bem. Soa um jeito de você conhecer um pouco do que você gosta. Né? Um adolescente que fique junto não vai fazer a estupidez de casar com a primeira pessoa que beijou, por exemplo. Né? Pode até acertar, eu conheço casais que acertaram de primeira, casais que estão casados há 20 anos e só ficaram e beijaram e transaram entre si e são felizes, mas realmente é exceção. Né? E fica sempre à sombra, como seria outra pessoa, como seria outro beijo, outra transa, é inevitável a fantasia. Então, para você não fazer a incrível loucura de casar com uma pessoa com quem você nunca transou e passou várias noites juntos, né, você pode ficar junto, isso é ótimo, você explora, descobre do que você gosta, até formar vínculo com alguém que tem a ver com você, joia. Outra coisa é ficar junto com franca e exclusiva defesa. Você só fica junto porque você tem medo de se envolver. Você tem para contar para todo mundo uma história de que uma vez você se envolveu, doeu demais, você nunca mais quer se envolver, você quer manter sempre isso agora na beira. Né? Qual é a vantagem de ficar junto? A mobilidade, o descompromisso, a brincadeira de sedução, a possibilidade de conhecer muita gente, isso é super legal, isso é valioso, sem dúvida alguma, isso é muito valioso. Qual é a contrapartida do só ficar junto? É o não estabelecer isso, vínculo, compromisso, não estabelecer nada duradouro. Deixa eu me explicar melhor. Né? Fala propriamente de relação, propriamente de vida sexual. Uma coisa é o prazer verdadeiro e muito bom, da conquista e de uma primeira vez que você transa com uma pessoa que você esperou muito para estar com ela. É muito legal, a conquista é muito boa, a intimidade é muito boa. Uma outra coisa muito diferente é como você pode vir a ter relações sexuais com uma namorada que você namora há 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então, o prazer da conquista é uma coisa, mas transar bem requer entrosamento e tempo e confiança e intimidade. Então, tem um prazer que ficar junto dá, né, que é muito bom e é muito legítimo, mas tem alguns prazeres de intimidade e de tempo e de confiança e de entrosamento que você só consegue ter depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos de um relacionamento. Né? Quem fica no ficar junto nunca vai poder ter aquela experiência. Não sei se faz sentido para vocês, para mim faz bastante. Em todo caso, tem prazeres que só vem muito depois, tem requintes, sutileza de prazer que só vem muito depois e no ficar junto não pode ter. Né? Então a questão é se você troca uma coisa pela outra. Né? E aí então você vai ter só esse tipo de relacionamento. Né? Então, mudando de capítulo para falar de ficar junto mais adolescente, outro capítulo agora com relação a vínculos amorosos, digamos a labilidade dos nossos vínculos familiares. Funciona assim. Uma grande conquista do século XX, de verdade, como luta humana, né, foi a quebrar com alguns pré-requisitos religiosos que diziam, quando um casal se casa, ele está indissoluvelmente ligado por esse laço, só a morte pode separar, só Deus pode separar. Se desencontrou, se não ama mais, problema seu, tem que ficar. O novo Papa, aquele com cara de mal, o Ratzinger, ele ratificou, e o Ratzinger ratificou exatamente isso, dizendo na última vinda dele, que ele veio, né, e falou, bom, casal que se divorcia, excomunhão, simples assim. Ele é bem mais linha dura que João Paulo II, mesmo assim, né, nem os católicos devem ter levado isso tão a sério, mas a ideia é, o século XX lutou por uma coisa muito legítima. O vínculo amoroso, o casamento, ele só é legítimo enquanto houver amor. Se um dia não há mais amor, né, nem outros vínculos importantes, às vezes o amor não está lá, mas a família vale a pena, o filho vale a pena, o crediário vale a pena, ok. Né? Tem muitos vínculos, de verdade, que eu acho legítimos mesmo. Às vezes você não está lá, mas você também não quer estar em outro lugar. Não, você quer estar lá e está tudo bem, você não está lá amando, mas tudo bem. Mas a ideia é, se você não estiver mais amando e quiser estar sozinho, ou quiser tentar a vida com outra pessoa, isso é legítimo. Você tem o direito de separar e tentar ser feliz de novo. Acho que pouquíssimas pessoas hoje discordariam de que isso é legítimo. Você tentou, você foi sincero, você investiu sua vida, essa vida foi legal, nasceu filho, viveu-se muita coisa legal, aquilo acabou. Está todo mundo infeliz e eventualmente poderia-se ser mais feliz, cada um indo para um outro lado. De verdade, não é sacanagem com ninguém. Né? Isso parece muito legítimo. Eu me separei uns 2 anos atrás, minha filha tinha 2 para 3 anos de idade e super dramático, a filha pequena, como é que fica, como é que não fica. Depois de 6 meses, quando minha filha tinha 3 anos, estava separada há 6 meses, ela virou para uma avó e falou, vovó, a mamãe não mamora mais com o papai. Né? A mamãe namora com não sei quem, e o papai namora com não sei o que lá, e está todo mundo mais feliz. Ela também. ela via pais tristes e passou a ver pais felizes. Os pais eram muito tristes vendo juntos e agora os dois estão construindo família. Eu casei de novo, a minha ex ainda não, mas acho que vai passar por essa praga também. Em todo caso, a ideia é, estamos tentando ser mais felizes e a criança vê os dois mais felizes. Isso soa pra gente muito razoável, muito legítimo. Mas a gente também começou a pagar um preço por isso caro. Olha só, contrapartida disso, né, é a seguinte. Então, eu não fico casado por obrigação, eu não fico casado por religião, eu só fico casado se eu amo a pessoa. Isso é certo, mas virou um peso assim. Eu tenho que estar amando o tempo todo, o outro tem que estar amando o tempo todo. Então, se a gente passa uma semana meio desencontrado, então nessa semana, no meu trabalho, eu estou sendo super exigido, tem um job terrível que vai me consumir por 3 semanas, 1 mês. Olha, eu te amo, essa parte da minha vida está resolvida, é com você que eu quero viver e morrer, beleza? Beleza. Mas esse mês eu vou estar trabalhando feito um cão, né? Não fale comigo por 1 mês, né? Sexo nem pensar, ok? Mas eu te amo, você me ama, tá tudo bem, né? Vocês sabem disso. Em pouquíssimo tempo, ou para parceiro, a parceira começa a cobrar. A gente se cobra e cobra do outro. Amar o tempo todo não é possível. Vamos de um para outro caminho. Em momentos diferentes da nossa vida, algumas coisas são prioridades. Então tem alguns momentos da vida onde a prioridade da minha vida é acertar um relacionamento. E tudo que eu faço é em função disso. Então o resto fica meio de lado. Trabalho, estudo, amigos, família. O que eu quero, eu boto muita energia nisso. Mas eu posso imaginar que, bom, eu fui tão bem sucedido que agora eu consegui. Eu tenho um super relacionamento legal. E agora a minha prioridade é fazer alguns degraus de upgrade na minha carreira profissional. Né? Eu amo a pessoa, ela me ama. E agora, mas agora, nesse momento da minha vida, eu vou dar uma ênfase mais aqui, porque ficou para trás enquanto eu namorava tanto lá. Deveria ser tudo bem, a gente não banca, nem a gente nem o outro banca, né? A contrapartida é, relacionamento legítimo tem que ter tesão o tempo todo. Ter que ter tesão o tempo todo é já estar condenado, quer dizer, não é viável estar com tesão o tempo todo. Tem casais que são mais felizes sexualmente, outros menos, mas assim, tesão o tempo todo, continuamente, não é sustentável. Né? Não é possível fazer isso. E assim então que acontece isso, o começo da paixão, muito fogo, muito interesse, muito sexo, muita abertura, muita novidade. Aí depois isso vai virando rotina ao longo do tempo. Assim que vai virando uma certa rotina, eu começo a me perguntar, então eu acho que não é ela. Então, brincando ou não brincando, vocês adaptem para vocês. Um casal então jovem, que então quando se encontra, os dois apaixonados transam toda vez que se encontram. Todo encontro é um encontro feliz e prazeroso, e eles então se relacionam com felicidade sexualmente. Nem todo casal precisa ser assim, muitos são, e tudo bem. Né? Então aquele casal, no entanto, depois de 2 meses, 3 meses, 6 meses de relacionamento, um dia se encontra e não transa, porque está fazendo outras coisas. Mas, pera um pouquinho, problema. Como assim? É a primeira vez que a gente se vê e não transa. Nesse fim de semana inteirinho, você ficou vendo a entrevista da Ana Carolina e do Alexandre e a gente não namorou no domingo. Né? Você ficou preso no fantasma. E aí, bom, crise, imediatamente. Se você não prova que me ama a cada instante, se eu não provo para você que te ama a cada instante, crise, medo e provavelmente uma... Eu vou arriscar dizer, uma excessiva facilidade de ir embora. Né? Porque se eu tenho que estar amando com o tempo todo, se eu tenho que estar com tesão o tempo todo, a hora que a rotina começa, né? A rotina começa é outra coisa, a rotina não é tão intensa, a rotina é muito boa e ela é muito pesada. A cada rotina que eu entrar, eu vou dizer, não é essa a pessoa. Então eu tenho a obrigação moral de ir embora para achar uma outra pessoa, essa que me faça feliz todo dia. Exemplo prático, a minha esposa, ela é médica, minha atual esposa, ela é médica, e aí um dia uma paciente da semana perguntou para ela, você está feliz? Né, a gente está junto há 2 anos agora, a gente está muito bem. Né? Mas eu perguntava para ela, você está feliz? Ela respondeu, estou muito bem. Mas não foi isso que eu perguntei se você está feliz, né, com F maiúsculo o tempo todo. Ela balançou na hora, nossa, puxa vida, eu estou muito bem. Né? Eu não quero estar em outro lugar, achei um cara muito bacana, a gente tem uma família nova, a gente tem amigos, nossa vida é ótima, né? Mas eu estou feliz, que nem no primeiro mês de namoro, não estou. Isso é errado moralmente? A pergunta da pessoa era, isso é errado moralmente? Se você não está feliz, vai embora e vai achar outra pessoa que te faça feliz. Isso certamente condenaria a gente a ter namoros de 6 meses e não mais do que isso. Só namoro de 6 meses, se tanto. se é para eu esperar esse tipo de intensidade. Faz pelas caras de vocês, faz sentido. Né? Uma imagenzinha parecida, que isso tem a ver com trabalho também. Que é o nosso tema seguinte. Eu costumo dar aula para o pessoal da SPM no terceiro semestre. No terceiro semestre da faculdade, o pessoal chega meio desanimado, né? Pensando que deve fazer outro curso, será que não é aquele outro, será que estou na carreira certa? Aí eu conto, bom, primeiro semestre você entrou na SPM, é maravilhoso. Né? No segundo semestre você é um veterano da SPM, aplica trote nos calouros, né? E é a primeira vez de cada balada. No terceiro semestre começa a segunda rodada de cada balada, você já não é mais um veterano, você não se encanta mais com um monte de coisa, é mais a vida como ela é. Então desencanta, dá uma brochadinha, fica meio desencantado, né? Nessa hora começou a realidade, essa é a realidade, né? E nessa hora o cara fala, faculdade errada, eu tenho que trocar de faculdade. Então a gente se cobra no emprego, se cobra no namoro, se cobra no trabalho, tá com tesão o tempo todo. Né? Daí eu brinco com eles, né? Vocês querem ter tesão por 8 semestres na faculdade? Né? Quer dizer, nem o Sting fazendo sexo tântrico tem 8 semestres de tesão suspenso. Né? Não é possível 8 semestres de tesão. A vida não é feita disso, o tempo todo, pelo menos. Né? Então, de novo, vou voltar para o começo, porque o conceito é bacana. O conceito é certo. A gente não deve ficar junto com uma pessoa, vivendo junto, união estável, casamento, nome que você quiser, namoro longo, por obrigação, por imposições externas à dinâmica interna do casal. Foi bom lutar para que isso não seja verdade. Agora a gente sofre o custo disso, a contrapartida disso, a cobrança de estar afim o tempo todo, apaixonado, provando que ama o tempo todo. Né? E com isso, então, a gente vai embora muito rápido. Como vocês sabem, né, é cada vez mais comum, né, que as pessoas casem e se separem. Apenas 25 anos atrás, 70... 30 anos atrás, olha lá, 78, lei do divórcio, do desquite, virou divórcio, uma coisa muito séria. Uma criança que fosse para a escola e seus pais fossem separados, isso criava um desconforto muito grande. Né? A gente ouve hoje, juro por Deus, isso já é dito para crianças, eu ouvi isso numa escola esse semestre. Uma criança chega em casa para os pais casados e fala, pais, quando é que vocês vão se separar? Na minha escola todo mundo tem pai separado, só vocês são assim, vocês estão queimando meu filme. 5 anos de idade. É praticamente, né, o mais comum, né, que as famílias se façam e se refaçam. De novo, não tem isso não é errado. Isso é assim, eu estou fazendo isso na minha vida também. Mas a gente percebe que a gente começa a ter uma espécie de descompromisso. Como eu já sofri demais, né, como eu não quero sofrer, e vai ser muito fácil arranjar uma pessoa nova na próxima balada, no próximo churrasco, na próxima empresa, no próximo sei lá o quê. Como tem muita gente, está muito fácil começar, né? Eu não preciso mais me sentir muito preso, está muito fácil. Começou a doer um pouquinho, começou a ter um pouquinho de tédio, eu já vou embora. Gente, pois não. Claro. Então, vou te contar o seguinte. Começar contando pelo meu caso, porque daí eu acho que fica interessante, né, porque é real. Quando eu me separei, minha filha não tinha 3 anos ainda. Né, e eu fiquei super preocupado. Puxa, essa ideia é complexo de Édipo, né, todo psicológico e tal. Né, mas no final das contas, eu acabei percebendo que com 2 anos e meio de idade, parece que foi menos complicado do que se tivesse 7 ou 10 anos de idade. Então eu explico. Porque basicamente é o seguinte, quer dizer, a criança está em formação. Né? A família não é um conceito genético, família é cultural. Né? Então ela já cresceu, né, dos 2 anos e meio aos quase 5 anos de idade que ela tem agora, ela na realidade cresceu e aprendeu a viver socialmente assim, faz parte da vida dela que ela tem 2 quartos. Né? No caso da minha separação, eu sou um pai maluco, um pouco atípico, minha filha fica metade do tempo comigo, metade na linha, assim, eu reclamo qualquer mudança nessa linha. Então é metade e metade, não é que eu vou visitar de vez em quando, né? Então metade do tempo ela tem, aí eu levo na escola com muita frequência, eu convivo, gosto muito de conviver, minha mulher aceita muito bem. É claro que o caso Isabela criou uma nódoa em toda a relação, mas eu até falo disso porque isso é bacana. Em todo caso, ela cresceu vendo a família assim, o pai e a mãe que se falam apenas burocraticamente, mas que não convivem, ela tem lembrança, ela tem vídeo de quando ela nasceu, e se ela pede para ver, ela vê o vídeo, mas ela cresceu aprendendo, né, isso, a família dela é essa, essas famílias são estáveis, Né? Então ela é uma criança segura na escola, é uma criança segura nos relacionamentos dela, ela confia que eu vou buscar, que a mãe vai buscar, porque os dois são muito presentes. Ela aprendeu, né, que o núcleo familiar dela tem esta cara de duas constelações. A criança que cresce dentro disso terá isso, digamos, como sua norma. Isso não quer dizer que ela vá se casar duas vezes ou mais. Meus pais nunca se separaram. E eu tive dois casamentos. Bom, a gente não repete exatamente. Meus pais nunca se separaram, mas foram bem felizes nos últimos 30 anos de casamento. Em todo caso, ela está vendo outra coisa, né? Não quer dizer que então ela vai ser também lábil, né? Solta nos relacionamentos. Eu não sei o que ela vai fazer com isso. Mas eu sei que ela viu o pai brigando para ser feliz, a mãe brigando para ser feliz, né? E isso eu gosto que ela tenha visto. Então as famílias serão novas famílias, compostas exatamente disso. Né? Não sei se vocês viram, quando, é claro que muito se fala e se falou do caso, né, da menina, mas a coisa mais bacana que eu li faz 3 semanas agora, um cara que até apareceu no Fantástico também no domingo agora, chamado Contardo Caligari, se escreve na Folha, vocês conhecem o Caligari? Ele escreve quintas-feiras na Ilustrada, né? Ele escreve um artigo belíssimo, né, na quinta-feira seguinte que o caso virou expressivo, dizendo exatamente isso. Uma das coisas que pegou é porque balança nessas novas famílias, né? A madrasta, né, não tem ciúmes da filha porque a filha é filha. A madrasta olha com ciúmes para a filha porque o pai ama a filha, né? Eu, a minha mulher sabe deixa de gerar namorado, né? Eu amo a minha mulher atual e eu amo minha filha e eu me divido, né? Quando a gente ama, a gente quer tudo, a gente não quer dividir nada com ninguém. Então, essa filha que ainda lembra que você chamou outra pessoa e tem outra família que entra e enche o saco por causa de dinheiro, blá, 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 é claro que dá raiva também. Vou dizer de um jeito mais cruel ainda. Pode parecer. No caso, a minha filha é um carimbinho meu, por azar ou sorte, né? Mas cada um com seus problemas. Mas enfim, eu mal gerencio os meus. Mas enfim, a ideia, em todo caso, é claro, é uma lembrança, é uma remete necessariamente. Mas o conceito-chave aqui, olha só que interessante, é que a gente, todo mundo, de vez em quando, morre de raiva dos próprios filhos. Não é brincadeira. Quer dizer, ter filho é uma coisa fantástica. Todo mundo que tem, quem não tem, não vai entender quem diz assim. Mas é maravilhoso, eu gosto, eu quero ter um filho agora com minha esposa nova. Ter filho é uma maravilha, eu adoro ser pai, eu curto muito, é uma felicidade ser pai. Mas cansa pra caramba. Me priva de um monte de coisa, né? A criança vai ficando com sono, vai ficando chata, te irrita e você não sabe mais o que fazer com aquilo. Todo mundo de vez em quando morre de raiva, né? E estoura essa raiva. Se eu sou pai, se eu sou mãe, eu tenho o direito de estourar minha raiva brigando, não fazendo aquilo. Mas a madrasta, o padrasto não tem direito, porque se fizer, não tem o direito, porque é complicado, né? Então você pode não acreditar, você pode achar isso irônico, mas era uma piadinha de mau gosto minha, que eu quase não tenho mais o direito de usar. A piadinha era o seguinte: quando as pessoas colocam rede nas janelas do apartamento, basicamente é para aquela hora que você joga a criança, ela possa bater e voltar. Veja que piada de mau gosto. Ficou especialmente de mau gosto porque eu não havia pensado que um certo pai podia cortar a rede. Ou a mãe, eu ainda acho que foi a mãe, aliás, mas enfim, é outra história. A ideia basicamente é esses vínculos familiares, eles são amorosos. Todo vínculo amoroso é ambíguo, tem um grande potencial de possessividade, de amor e de ódio. Né? O gerenciamento vai ser aquele que a criança vir, né? Um casal casado feliz é muito bacana. Um casal casado infeliz é muito ruim para essa criança, né? A criança vai crescer vendo essa constelação, né? Se ela nasce nessa constelação, esta será a sua norma, né? E de novo, isso é namoro, quer dizer, ela não tem pai e mãe incidentalmente que estão trocando de namorado. Incidentalmente, a mãe namora com o mesmo cara há um tempão e eu namoro com essa pessoa há 2 anos, né? Ela está vendo vínculo, né? Não é um vínculo, digamos, leviano, né? É um vínculo consistente, né? Como ela vai ser, eu não sei. Eu repito a aula que 30 anos a gente conversa. Mas eu acho que ela está crescendo tendo isso como norma. Na escola também, os pais são separados. Ora vai o pai buscar, ora vai a mãe buscar. Essa é a norma. Isso não precisa ser confuso. Isso não vai ser confuso se isso for norma, se for sempre assim, né? Em todo caso, a ideia vai ser então, é um conceitozinho que eu vou introduzir agora, que eu vou estender depois para a questão do trabalho, que é um conceitozinho que vem do trabalho, que é a ideia de que esse mundo contemporâneo, de que a gente está falando há uma hora e pouquinho agora, exige da gente, também na vida amorosa, uma atitude de turistas. O que, que significa atitude de turista? Né? Essa história é bem bacana, é a seguinte. Ah, eu tenho que estar sempre pronto para ir, com um certo interesse para os lugares, mas eu tenho que sempre estar pronto para ir embora também. Eu não posso nunca me instalar completamente em lugar nenhum. Eu não devo fazer isso. Né? Na casa da minha namorada, né, durante um ano que a gente namorou, um ano e pouquinho antes da gente vir morar junto, na casa da minha namorada, como na casa de todos os namorados e namoradas do planeta, tinha lá escovinha de dente, uma troca de roupa, um tênis para andar no parque, eu deixava um livro, eu deixava um pedacinho da minha vida ali. Né? Mas como se fosse um turista num flat. Né? Eu entrava, aliás, quando eu me separei, eu passei um mês e meio num flat. É um pesadelo, vida de flat, de separado. Mas enfim, em todo caso, a ideia é, era uma vida, a vida dos namorados é, eu me instalo aqui, mas eu não estou morando lá. Então eu me relaciono com essa pessoa, eu conheço a família dela, eu conheço os amigos dela, eu me relaciono. Mas no final das contas, eu não crio grandes enraizamentos, porque eu posso ter que ter uma nova sogra daqui 6 meses. E um ano, e um ano e meio, e dois. Então a gente se relaciona hoje, já tende a se relacionar, presumindo o finito da história. É finito, vai acabar. Né? Isso não me impede, pessoalmente não me impede mesmo de casar. Eu casei do papel agora. Né? Casei. Isso não quer dizer que eu não tenha uma certa noção de que a coisa passa pelo tempo, e que o tempo pode desgastar e acabar. Né? Então a ideia é, se eu já sei disso, eu já entro meia bomba, eu já entro meio peso. Eu tenho que entrar, mas apenas o suficiente para essa instalação, eu não perco o meu centro. Isso é narcísico também. Melhor ainda, invertendo. A coisa menos narcísica que você pode fazer é realmente amar outra pessoa, tipo um filho, né? Ou uma pessoa. Quando você ama mesmo a pessoa, acontece uma coisa horrível em termos de autoestima e preservação. Você passa a depender da outra pessoa. Quer dizer, não tem coisa mais legal no mundo do que amar e ser amado. Isso é Freud. A melhor coisa da vida é amar e ser amado. Daí vem o maior prazer e a maior dor da vida. Porque não tem coisa maior do que você realmente se abrir, e aí agora a sua vida é o outro. Se o outro for embora, morrer, você está ferrado, você está destruído. Né? E vice-versa. E ter alguém que depende de você é barra muito pesada. Alguém que liga para você dependendo de você, que o tempo todo está constelado, é super pesado também. Né? Mas isso é grande, isso é história amorosa. O que, que Narciso quer? Narciso não quer depender nem dependência. Então eu quero me relacionar, mas os dois têm autonomia, os dois têm local, os dois, né? A gente fica brigando para que isso tenha, porque a gente tem medo, né, justamente da dependência que pode gerar disso. Tá? Então nos nossos relacionamentos, a gente consegue manter uma certa autonomia, a gente consegue não morrer quando acaba e renascer de novo. A gente consegue, talvez com facilidade excessiva, não fazer luto. Quer ver? Luto é legal também. Que é um luto, né, para a psicanálise, para a gente, assim? O luto é a hora que... um passo antes. Cada vez que a gente gosta de alguém ou alguma pessoa, alguma coisa, essa pessoa vira uma extensão da gente. A minha casa é eu. Quando a minha empregada tira as coisas do lugar, eu me sinto ofendido, né, porque a minha casa é eu. Né? As pessoas em torno de mim fazem parte de mim. Eu não gosto que meus amigos mudem. Eu quero que para sempre eles sejam do mesmo jeito. Eu cobro isso deles. Né? Quando alguém muito querido por nós morre, portanto, desaparece, morre, vai embora, né? Isso significa mesmo um pedaço de mim que vai embora, é uma ferida em mim. Então, você mudou de ideia, você mudou de vida, você foi embora, eu vivo isso como se fosse uma agressão a mim. Né? E eu sinto essa dor de um pedaço de mim indo embora, né? A dor de perder uma coisa amada é medonha, todo mundo sabe como ela é, todo mundo já passou por ela algumas vezes na vida, né? O que a gente faz cultura contemporânea? Uma vez que a dor aparece, eu falo, dor não precisa, dor é feio. Diante da dor, ou você se medica com antidepressivo, né? Ou você então sai correndo para a sua balada ficar com outra pessoa. O né? Que você está perdendo aí nessa hora? Tem tanta gente por aí, vai ficar sofrendo em casa. Os amigos não deixam. Você fala, hoje eu quero curtir fossa, quero rever e-mails, rever fotos, contar para você 20 vezes a mesma história mórbida de como eu perdi aquilo e como eu sou um ser miserável hoje. Você quer curtir sua fossa? Ninguém deixa. Não. Já para balada, já põe uma roupinha, já tá, vamos lá, vamos agitar, vamos fazer. Nada disso. Né? A gente tem um monte de recursos para driblar a dor. Doping propriamente, de medicação, ou ir para a balada arranjar outra pessoa. O que, que a psicanálise acha, isso é bem legal, é que atravessar o luto, atravessar a fossa, né, é condição para você aprender o que aconteceu e na próxima fazer diferente, fazer melhor. Se você atravessa, né, esse negócio, se você sai do outro lado, quando sai do outro lado você tem mais jogo de cintura para viver mais feliz o próximo relacionamento. Se você finge que nada aconteceu, né, e parte para outra, parte para outra, provavelmente, quase certo, cada relacionamento vai ser idêntico e vai dançar no mesmo lugar. Porque não é outro, é o mesmo que você está ainda se havendo com ele. Eu, olha, como assim o homem? Desenvolve. Digamos, homens de qualquer gênero fazem isso, ok? Homens com H maiúsculo. Homens, independente do gênero, os homens, as pessoas, fazem assim. Não acho hoje que seja essencialmente diferente. Acho uma das coisas mais bacanas da cultura contemporânea é que os papéis masculinos e femininos foram totalmente dissolvidos. Hoje não é nada fácil dizer o que é um homem e uma mulher. Lembra que a parada gay era apenas parada gay, agora é gay e transgêneros. A quantidade de gêneros possíveis, os matizes são muito grandes. Você olha, o cara é gay. Dizer que o cara é gay não explica nada sobre o que esse cara faz. Ele pode ser bi. Né? Ele pode ser bissexual, não exclusivamente homossexual, né? Ele pode ser afetado, não ser afetado. Ele pode se vestir de mulher, não se vestir de mulher. Dizer gay informa ainda muito pouco no detalhe. Então, ser homem tem um monte de nuances. O movimento contemporâneo de emancipação feminina é muito bacana. E olha só, vamos desenvolver isso que é bacana. Chega no trabalho rapidinho. A questão chave da feminilidade. O sujeito do sexo feminino não tinha, até começo do século XX, direito de ser sujeito social. Então, profissionalmente, autoria, né? Reconhecimento subjetivo. Uma das principais lutas do mundo nesse século foi que todo ser vivo é sujeito. Então, não tinha mais escravidão no século retrasado. A mulher vota e é sujeito. Tudo bacana. No começo do feminismo, olha só uma coisa curiosa, anos 40 e 50. A mulher, rompendo com a submissão de não ser sujeito, masculinizou-se. As primeiras feministas eram os homens. Queimavam sutiã, usavam bigode, falavam grosso. Elas imitavam, como parecia que ser livre é ser homem. As primeiras feministas começaram a imitar homens, né? E eram hiper masculinizadas. Uma das coisas mais bacanas que tem hoje é que as mulheres, né, profissionais, desculpa a palavra, multifacetadas, horrível, todo mundo fala, 40, batidaço. Em todo caso, essa mulher que trabalha e é provedora da casa, e ama, e tem filho, e tem hobby, faz música, faz tudo ao mesmo tempo, tem triplo turno, quádruplo turno, essa mulher batida para fazer propaganda para ela, mas é verdade, ela faz tudo isso mesmo, né? Essa mulher não precisa ser masculina. Ela é feminina, ou ela é masculina, ela é o que ela quiser. Mas ela não precisa se haver com uma caricatura de menininha ou uma caricatura de Zélia Duncan para aparecer, para poder se afirmar no mundo dela. Ela é sujeito, produtivo, reconhecido, com voz ativa, mas não precisa se masculinizar. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. O homem, por sua vez, aconteceu o que com ele? Olha que legal, né? O homem, por sua vez, também começou a pleitear seu direito de ser sensível. Né? Então, o próprio, olha só, vários elementos bacanas. Ideal de beleza masculino nos anos 60 era um homem com cara de homem, né? Lá pelos anos 60, Marlon Brando começou um pouquinho, Brad Pitt é o fim da linha, começou uma grande linha de que a beleza masculina tem que ser andrógina, um homem quase menina, né? Com honrosas exceções dos George Clooney da vida, que tem cara de homem, né? Em geral, os padrões de beleza masculina são padrões bem femininos de beleza. Esse homem também foi requerendo então o seu direito de ser sensível. Eu não quero mais ser apenas o pai provedor distante, eu quero brincar com meu filho. Olha que legal, que bacana essa mudança, bacana, bacana. Mudança de papel e o custo disso, da função de pai. Estava vendo como desculpa, de novo, é mudança de cultura, tem a ver com o nosso tema. Estava aproveitando que filha é pequena para rever os clássicos da Disney, né? Então ela não está nem aí, mas eu aproveito e revejo. Então revendo a Bambi com minha filha, um ano atrás mais ou menos, Bambi 1, né? Ela tem a seguinte cena, Bambi 1, de 41, porque agora já tem, né, fazer um monte de sequências, né? Que é de 1940 mais ou menos, tem uma cena que é assim, o que, que era mãe, o que, que era pai na cultura moderna, diferente da contemporânea, né? Um mundo, vocês viram Bambi, confessem, todos viram Bambi ainda ontem, tá bom? Ok, confessa. Então, em todo caso, lá vai. No mundo do Bambi, ele nasce num mundo super acolhedor, tem a mãe, tem os bichinhos da floresta, tem o tambor, o flor, o gambazinho, tudo muito acolhedor, tudo muito quente, as cores lindas, cores pastel no desenho, tudo muito acolhedor, quente. Depois de meia hora de história infantil bonito do Bambi, a câmera abre, por assim dizer, cinemão de primeira qualidade, né? Abre a câmera, aparece no meio da floresta um morro. No alto do morro, um cervo macho olhando, acompanhando tudo, controlando tudo de longe. É o pai do Bambi. O Bambi não conhece, nunca viu. Esse cara está lá em cima, ele é condição de paz, ele está lá garantindo. O filho jamais viu esse pai. Esse pai está lá, ele garante, ele é condição, ele protege o ambiente, ele é invisível. E assim então, meu pai, que tem hoje 84 anos de idade, diz com orgulho: jamais troquei uma fralda sua. Jamais rolei no chão. Rola um jampo neto. Jamais rolei no chão, jamais, né, perdi minha pose. É o pai provedor. Quando o papai chegar, você vai ver. Né? Pai de anos 40, 50, eu nasci nos anos 60. Né? Olha só, coisa curiosa, os pais também mudaram seu papel junto com as mulheres. Um pai dos anos 70 para cá, ele não quer mais apenas ser respeitado pelo seu filho, ele quer ser amado pelo seu filho. Ele não quer ser só o provedor que está de fora, ele quer, eu queria, trocar a fralda. Eu queria pôr para rotar. Quando tinha nan, né, a mistura para dar, eu dava. Né? Eu quero participar da vida, eu quero ser presente na vida. Eu não quero dar pensão e ver cada 15 dias. Eu quero participar da vida da minha filha, diretamente. E muitos pais querem assim. Então eu digo com orgulho, já troquei muita fralda. Né? Eu que tirei a fralda dela na idade oportuna. Né? Eu digo com orgulho isso. Eu sou o provedor, a minha ex-mulher trabalha também. Ela finge que não na hora da pensão, mas trabalha também. E aí os dois têm essa função esfumaçada. Isso gera, percebe? Né? O masculino e o feminino esfumaçaram-se bastante. Custo disso interessante para a cultura. Se eu, como pai, quero ser amado pelo meu filho, eu posso ter o seguinte problema. Como é que eu vou dizer não para ele? Se eu quero ser respeitado, dizer não é o meu ambiente. Dizer não impõe respeito e o meu não vale. Mas se eu quero ser amado, quando eu digo não para o meu filho, ele fala, não gosto de você, gosto mais da mamãe. E corre para lá pedir para ela que deixa. Então, este pai, que não quer mais apenas ser respeitado, e também quer ser amado pelo filho, ele passa a ter um problema seríssimo. A família passa a ter um limite, um problema seríssimo, de quem é que vai pôr limite nessa criança. Então nós temos gerações, agora duas ou três gerações, de gente do é proibido proibir, do Caetano, né? Gerações e gerações que nunca ouviram um verdadeiro não, nunca, classe média alta, nunca tomaram uma verdadeira chacoalhada. A primeira DP que pega na faculdade quer morrer, quer matar o professor e chama a avó para interferir na DP, de verdade, né? Nunca teve um limite na vida. Nos anos 70, quem fazia isso? A família que não queria pôr não, botava isso no psicólogo. O psicólogo vai educar, a escola vai educar, o médico vai educar. Passa a bola para outro, porque eu não tenho coragem. Isso virou uma grande confusão familiar. Ninguém na família quer arcar com a posição de referência. Ninguém quer ter autoridade, porque autoridade ninguém gosta. E eu quero ser amado. Complicado. Tá? Então todas as relações pessoais de identidade e amorosa embaralharam-se. Né? Não existe mais o pai bravo, a mãe presença. Todo mundo trabalha, todo mundo é bravo, todo mundo... Então isso é um embaralhamento. A gente está inventando o tempo todo. Isso é legal, cada casal vai ser aquele casal. A gente não presta muito conta a uma certa imagem masculina e feminina hoje. As pessoas estão se inventando de verdade. Isso eu acho legal. Tá? Ok, aqui? Então, no relacionamento, pega isso, no espírito da cultura. Nós temos maior facilidade de poder construir o vínculo, muito maior facilidade de poder desfazer o vínculo, com os ganhos e custos, é sempre ambíguo, né? Com os ganhos e os custos que isso tem. É bom poder não ficar sozinho e poder logo ter outra pessoa, né? Mas isso talvez torne fácil demais eu abandonar uma história criada. Um investimento criado, que não é qualquer um também. A gente deixa passar com facilidade demais, talvez, né, alguns vínculos desses. Então, bom, vou passar para a questão do trabalho agora. Acho que vale a pena só mencionar esse. Na referência moderna, uso de drogas, anos 60. O mundo tradicional, medieval, é o mundo do eterno, desde sempre para sempre. Deus fez o mundo, ele está pronto, acabou. Né? Não tem desenvolvimento, mudança. O mundo moderno foi o mundo do futuro, foi para você poupança, voltou lá na frente. O nosso mundo é o mundo do instante, é o do momento. Então assim, vira um jovem nos anos 60 e fala, né? Eu quero abrir as portas para a percepção, eu quero que o socialismo governe o mundo, eu quero, se eu estou na União Soviética, eu quero o capitalismo no meu mundo, né? Eu quero mudança, eu vou morrer por uma mudança. Né? Hoje a gente vive num mundo há pelo menos 10, 15 anos globalizado, sem parecer que haja alternativa, outro mundo possível. Essa globalização é uma espécie de suprassumo do mundo moderno, é um ultra mundo moderno, e ninguém vê de verdade qualquer alternativa a ele. Você não tem com quem sonhar. Quem sonhava um dia o Lula vai estar no poder, já teve seu sonho realizado, viu? Só, e agora sonhar com a Heloísa Helena, ou o Ciro Gomes, ou a... a Dilma, não é exatamente animador ou excitante, sobretudo excitante não é, né? Em todo caso, não tem muito com o que sonhar, né? Então o jovem pode dizer o seguinte: isso é constante nas minhas aulas, constante no meu consultório, né? Se eu não tenho futuro, se eu não tenho pelo que mudar, se eu não tenho revolução para fazer, eu só quero me divertir. Então eu não vou usar drogas pensando num mundo melhor, eu vou me dopar, eu vou sentir prazer agora, né? Eu vou me entreter, de novo, crédito, eu vou gozar agora. Se não tem futuro, não tem garantia, não tem nada, só tem um momento, então eu quero me divertir já. O nosso mundo é o mundo do instante, né? É tudo instantâneo e tudo fica velho em meio instante. Mas só para a gente poder encaminhar para o último tema, que eu tenho... Bom, esse filme é fantástico, sobre isso vocês conhecem, né? 99-2000, Trainspotting. Eu queria falar lá na frente, bom, aqui então, o trabalho, né? Que era o último tema que eu queria trabalhar com vocês mais especificamente, né? Que é o seguinte, aquilo que eu falei para vocês, o mundo do trabalho mostra pra gente de um jeito absolutamente dramático o que é mundo contemporâneo versus mundo moderno, com dois modelos, né? O primeiro modelo é o seguinte: um dos grandes ganhos do homem moderno, do século XIX para o século XX, foi ganhar o direito à privacidade. A privacidade no trabalho significou o seguinte: como vocês sabem, na época da Revolução Industrial toda, chegou a ter, na virada do século XVIII, durante o século XIX, famílias trabalhando 16, 18 horas por dia, escravizadas pelo trabalho. Uma grande conquista do sujeito moderno foi, no começo do século XX, a jornada de 40, 44 horas por semana. A 40, 44 horas por semana conquistada significava o seguinte, né? Ainda funciona, na Europa funciona um pouquinho, aqui nas Américas é que não de jeito nenhum, né? Significava o seguinte: eu sou um indivíduo que vendo 8 horas do meu dia a um empregador. Nas 8 horas que eu estou lá, das 9 às 6, né? Que dirá 9 da noite, mas enfim, das 9 às 6 que eu estou lá, né? Eu trabalho feito um protestante do Max Weber, eu trabalho muito, eu me acabo pela empresa. Mas então às 6 da tarde acabou a minha prestação de serviço, eu vou embora e a vida é minha. Tudo que meu chefe tem que saber é que amanhã às 9 eu estou aqui em condições de trabalhar. O que eu fiz no intervalo não importa para o meu chefe. O inglês inventou isso, por isso ele inventou o pub. A caminho de casa, eu entro naquele bar escuro, no porão, encho a cara um pouquinho, bato papo com gente que eu nunca mais vou ver. Mas a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso, né? Então, se eu vou ter um segundo emprego de noite, se eu vou dormir a noite inteira, se eu vou ler a noite inteira, qualquer coisa, não importa. O que importa é que amanhã às 9 da manhã eu estou inteiro para trabalhar. Só cabe isso ao chefe, né? Isso foi uma conquista do mundo moderno e, bom, do que a gente está falando, isto acabou. Ninguém que eu conheço, nem mesmo eu, sou professor e psicanalista, né? Eu não trabalho numa empresa grande, eu não estou no mercado, eu não estou no meio desse meio, né? Mesmo assim, ninguém que eu conheça trabalha só 40 horas por dia, de jeito nenhum. Se numa empresa qualquer, normal, o cara deu 6 da tarde e fala: acabou meu horário, vou para terapia, todo mundo vai com uma cara de: você está louco? Né? Tá cheio de coisa atrasada, tá cheio de estagiário louco pelo seu lugar, pelo seu emprego, você não vestiu a camisa da empresa, você não está apegado ao seu trabalho, vai ter aula do Pedro às 7h30 da noite, espera aí, você está louco, onde é que você vai às 6 da tarde? Você está louco que você vai embora? Oi?
Você não está feliz.
Você não está feliz? Né? Você tem emprego, é maravilhosa essa empresa. A mentalidade do time, né, é uma mentalidade que acaba com o indivíduo. Né? Não tem mais indivíduo. De forma que agora ninguém mais trabalha, sobretudo onde tem um mercado, tá? Onde a grana está, exige-se da gente que se trabalhe. Vocês sabem disso, não preciso eu falar. Né? 8 horas, 10 horas, 12 horas. O pessoal de agência é um mito. Pessoal de agência é mais tranquilo. Entra às 11 da manhã. Entra às 11 da manhã e sai meio-dia, 3 dias depois, sem ir para casa no intervalo. Conhecem essa? Então a vida está mais ou menos mansa, mas agora tem que fechar. Tem que fechar, você deixou para a última hora, vai passar 4 dias. Tem filho? Não tem filho? Danou-se. Não tem vida privada. A prioridade é fechar isso, né? Onde é que você pensa que você vai? Então o emprego da gente consome muito mais tempo do que 8 horas por dia e começou a se infiltrar na nossa vida através de coisas incríveis que são os benefícios. Então, eu trabalho em empresa, faculdade SPM, né? E lá eu tenho meu plano de saúde da minha filha, né? Lá eu tenho a previdência privada muito generosa, muito legal, um plano bacana, né? Tenho bônus daqui, bônus dali, a vida vai enredando. Em empresa grande, muito mais do que lá, eventualmente seu carro, a da empresa, sua casa, a cidade onde você mora. E turista, se você gostou da sua cidade, bom, mês que vem você vai estar em tal outra cidade. Vai no I. vai dizer que não dá nesse momento da sua vida. Complica, complica muito, né? Então a vida do trabalho passou a absorver a nossa vida de um jeito absolutamente inédito, né? Uma conquista do sujeito moderno foi absolutamente perdida nesse campo. Nossa vida foi absorvida pelo trabalho, né? Não bastasse o trabalho, de novo, desculpa se isso vira ironia com relação a esse próprio curso, mas não bastasse o trabalho, agora tem que fazer o time conviver para ganhar laços bacanas. Então tem happy hour, churrascão de fim de semana, tem sei lá o quê. Não sei se esse curso faz parte de um programa com esse espírito, né? Mas pode vir a fazer. Convivência maior, enfim, falar de outras coisas que não do trabalho, barará, barará, né? Isso é legal ter como oferecido, mas eu não sei se vocês são pressionados ou não para vir e não vir, né? Como é que é o custo de eventualmente não participar dessas coisas? Como é que rola isso internamente, né? Mas a ideia é, a vida da gente vai sendo absorvida plenamente. Sair do emprego hoje não é apenas trocar de salário. Sair do emprego hoje é perder benefícios muito complicados de abrir mão, né? Reposicionar e tal, é complicado, não é uma coisa fácil, né? Bom, faz sentido, né? Contrapartida disso, a questão do turista volta da seguinte forma, né? A ideia justamente do turista seria isso: o que, que se pede hoje de alguém, né, no grande mercado de trabalho? Que seja uma pessoa super flexível, super criativa, super empenhada, muito ativa, né? aquelas frases de faculdade. Nessa época, como é que é? No mundo pós-moderno, globalizado, cada vez mais competitivo, uma atitude proativa, dá vontade de fuzilar, né, quem joga um negócio desse, a gente não aguenta mais ouvir essa coisa, né? Mas exige-se isso da gente continuamente, e mais do que isso, a relação de turista, contrapartida, né? A sua vida é absorvida pelo trabalho, mas você não deve se enraizar na firma, né? Vamos falar de outro jeito, é o último assunto. O meu pai, de novo, 84 anos de idade hoje, ele trabalhou 40 anos numa mesma empresa, era uma empresa pública, mas ele trabalhou por 40 anos, ele se aposentou nela, né? Isso era valor dos anos 40 aos anos 80. Alguém que então tem compromisso com essa empresa, que faz história com essa empresa, que é dedicado, que se emaranhou ali dentro, isso era um valor. Se você disser hoje que você está há 10 anos no mesmo cargo numa empresa, isso queima seu filme definitivamente. Quando eu encontro um ex-aluno e falo: ah, estou ainda na SPM dando aula para graduação há 19 anos, olha, fica uma cara de, não consigo coisa melhor até hoje, né? Pega mal, né? Então, nos ambientes da SPM, não sei o quanto que aqui é um ambiente pós-ESPM, né? Espera-se que você fique no máximo 2 anos no mesmo cargo, numa mesma empresa. Você tem a obrigação de mudar de cargo. Se não houver perspectiva de ascensão na empresa, é sua obrigação mudar de empresa e ir para o concorrente. Senão você vai ser chamado de estagnado, acomodado, passivo, né? Sem futuro, sem pegada profissional. É seu dever fazer isso. Né? Isso corre muito, pelo menos lá. Estágio, a molecada está fazendo estágio com 18 anos de idade, 19 anos de idade, falando: já fiz 6 meses nessa empresa, eu tenho que sair. Se eu ficar um ano inteiro, só vou ter experiência nessa empresa? Não pode, né? Então, de novo, você deve se instalar, mas você não pode se apegar de verdade. Você não pode criar história, raiz. Você deve estar lá com a sua malinha na mão. Se você não tiver chance de crescer em um certo prazo de tempo, é seu dever moral, como trabalhador dessa área, ir embora, né, para a concorrente e jogar o jogo. Então, de novo, quer dizer, o que a gente tem aqui é uma nova condição de experiência, né, uma experiência de muito pouco privacidade, muito pouco direito de estar sozinho, de definir as suas férias, de escolher, propriamente, de novo. Se eu quiser sair da ESPM, que é só um terço do meu trabalho, ainda assim eu perco, a princípio, uma previdência privada que eu venho fazendo há tantos anos. É complicado, a gente vai se enredando, né? Esse enredamento é delicado, contrapartida, desapego necessário. Você não cria história nesse lugar. Tá bom? Tudo isso, de novo, é característica contemporânea. O que a gente vira? A gente vira, pronto. É super legal. Eu sou capaz de chegar numa empresa nova e fazer um novo círculo de amigos, né? Arrumar minha escrivaninha, fazer uma nova rede. O tempo todo eu faço isso. O que eu não posso fazer é história, né? Então, basicamente, é isso. O que eu tinha colocado como elementos bastante importantes do mundo contemporâneo era, além disso, só para citar para vocês, são assuntos, né, em comportamento de consumo, que a gente estuda bastante, né, num mundo onde não existe mais grande autoridade moral, né, na falta de um Gandhi, na falta até de um João Paulo II, que era um cara que, mesmo que não era católico, respeitava bastante, num mundo onde falta autoridade moral, as caricaturas de autoridade são as celebridades. como tomar um grande sábio, um grande líder. Se o cara é rico e tem fama, ele é bom, eu vou ouvir o que ele tem a dizer para mim. Né? Cultura da celebridade funciona assim, vocês lembram disso? Lembram 2 anos atrás, mais ou menos, o PCC, aquela segunda-feira do PCC? Né? Eu não sei se vocês lembram dessa imagem, para mim ela é bem preciosa. Mais ou menos, estava no consultório, 2, 3 da tarde, comecei a receber recado dos pacientes desmarcando. Né? Todo mundo desmarcando aí, era na Paulista, né, no Consultório Nacional. Eu olhei, vi o movimento, aí fui para a internet, que tem no consultório também, né, mesmo espírito, né, aí descobri da história. Apareceu o secretário de segurança do estado dizendo: olha, teve ataque em tais ônibus, teve um tiro no Mackenzie. Ele descreveu o que estava acontecendo, mas é só isso, fiquem calmos, continuem a trabalhar, vão para a faculdade de noite, está tudo bem. Ninguém acreditou, todo mundo foi para casa. Na manhã seguinte, quem é que estava sendo ouvido pela Folha de São Paulo sobre o PCC? Hebe Camargo, Adriana e Galisteu. De verdade. Né? Quer dizer, a autoridade pública não tem nosso reconhecimento. Ele está mentindo. Eu não confio nesse cara. A quem é que eu ouço? Eu conheço aquela, eu ouço a pessoa famosa. A pessoa famosa naquele momento é uma espécie de arremedo de autoridade. Na falta de uma autoridade real, a celebridade joga esse papel pra gente. Né? Outro assuntão, eu não vou nem começar, né? Mas de novo, se o mundo lá fora é inatingível, o que é que eu tenho? Eu tenho o meu corpo é o campo de batalha onde eu posso mudar alguma coisa. Não posso mudar mamãe, mas eu posso ser anoréxica, né? Não posso mudar papai, mas eu posso operar o meu nariz, eu posso me tatuar, eu posso fazer piercing. Sobre mim eu tenho algum controle e eu exerço, vocês sabem o que é nesse país a indústria de plástica, não preciso nem falar para vocês isso. E finalmente é claro, inevitável e terrível, né? Ah, não. Essa questão é essencial para a cultura da gente também, cultura contemporânea. Eu vou contar da seguinte forma. A segunda metade, para encerrar de verdade, vocês estão cansados também. A segunda metade do século XX, pós-guerra até 90, foi a época da Guerra Fria. Duas grandes potências, Estados Unidos, União Soviética, as duas com potência para destruir o mundo várias vezes com bomba nuclear, cada uma com o dedo em cima do botão esperando quem é que vai apertar o botão. Pergunta clássica da segunda metade do século XX, quem vai apertar o botão? Tem um mundo de filmes bacanas sobre isso, um maravilhoso do Stanley Kubrick, o Doutor Fantástico, um filme, muita coisa, bom, atenção, né? Se alguém apertar o botão, o mundo acaba, porque daí o outro aperta também. O mundo era um mundo de tensão, Guerra Fria. Caiu o muro, virou 2000, o mundo deixou de ser Guerra Fria para ser terror. Acabou a Guerra Fria, Estados Unidos não tem mais com quem brigar, não há mais nenhuma nação que faça face, só se a China der mais uns passinhos, mas ainda não. Né? Em todo caso, o que a gente tem das torres para cá, metrô de Madrid, PCC, né? A gente vive num mundo, em 2000 para cá, um mundo que é mundo de terror. Não é ameaça, não é medo, é presença do terror na rua, né? Mudou muito a relação da gente com medo, muito a relação da gente com segurança, né? O mundo da gente é a iminência mesmo de ser atacado. Né? Não é medo no futuro, é medo já. O PCC, não sei se vocês lembram, eu nunca tinha visto na vida coisa parecida, né? Eu tinha 40 anos, nunca tinha visto as pessoas indo para casa, toque de recolher, né? Foi o primeiro, não teve outro, mesmo assim, bom, aconteceu, né? O sucesso do Tropa de Elite, né? É um filme, vocês sabem, ele ficou ambíguo, né? A intenção do Padilha era fazer uma denúncia, pelo menos ele diz assim, e ele criou, talvez sem querer, uma incrível empatia com o Capitão Nascimento, né? E aí todo mundo passou o segundo semestre passado, do ano passado imitando, né? Todas as campanhas, programa de empresa, de treinamento, umas coisas inacreditáveis, todo mundo dizendo, né, missão dada, missão cumprida, você vai desistir, idealizando esse discurso, né? Para finalizar, como o mundo está desorganizado e fragmentado, a gente tem saudade, a gente anseia para que houvesse alguém que conseguisse botar ordem nessa zona. Né? Na falta de autoridade política, na falta de autoridade simbólica, de verdade, né? Um arremedo de autoridade, o capitão que chega e faz e acontece e mata e ponto final, ele parece o único cara sério, o único cara firme. Esse cara devia ser presidente do país. Né? Aí uma espécie de demanda porque alguém venha botar ordem nessa zona que a gente vive. Isso é bem perigoso, o tema de eleição é bem perigoso, obviamente, né? Mas assim, a idealização desse filme é, eu achei, assustadora, e ao mesmo tempo a gente tentou entender nessa perspectiva. Esse cara A palavra dele vale. Ele falou, está falado. Ele vai, ele resolve. Que legal, ninguém resolve. Todo mundo deixa para depois, um empurra para o outro. Esse cara vai e resolve a questão. É isso que precisa. Né? E aí isso então vira uma grande demanda cultural perigosa para a gente. Então, bom, basicamente eu pensei em falar, é muito assunto, obviamente, mas acho que nas linhas gerais deu para pincelar para vocês. Basicamente, acho que era isso que eu tinha para dizer. Vocês querem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Foi muito concentrado, mas enfim, acho que deu para falar um pouquinho, né? Pelas carinhas de vocês, acho que está na hora de não aderir à cultura contemporânea, ir para casa dormir, tomar banho, jantar, mastiguem a comida 32 vezes, tá bom? Ok. Tá bom? Tá bom. Obrigado.
Young Pod, um oferecimento Young Rubicon Brasil. We energize business.